Que faça aferição de quórum.
Vereador Pedrinho Porto Rico, vereador Vespa, vereador Mauro, vereador Alfredo Landim, vereador Jerry Cabeleireiro, vereador Eli Rosa, vereadora doutora Dinamélia, vereador Pastor Márcio Silvestre, vereador Lisiezio Zé Borges, vereadora professora Geri, vereador Gleib Martins. Concordo suficiente, presidente.
Concordo suficiente. Sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão. E solicito a nossa secretária interina, professora Geli, que faça a leitura sintética da ata da sessão anterior. Desculpa, é o terço bíblico.
O nome do Senhor vou invocar. Vinde todos e dai glória a nosso Deus. Ele é a rocha. Suas obras são perfeitas. Recorda-te dos dias do passado e relembra as antigas gerações. Pergunta e teu pai te contará. Interroga e teus avós te ensinarão. Quando o Altíssimo os povos dividiu e pela terra espalhou os filhos de Adão, as fronteiras das nações ele marcou de acordo com o número de seus filhos. Mas a parte do Senhor foi o seu povo, e Jacó foi a porção de sua herança. O Senhor, somente ele, foi seu guia, e jamais um outro Deus com ele estava. Deuteronômio 32, 2 a 12. Graças a Deus.
Agora, portanto, a leitura da síntese da ata da sessão anterior.
Sob a presidência do vereador Lisier José Borges, secretariado por Wederson Lopes, Jackson Charles, Gleimo Martins, Hamilton Filho e Miriam Garcia. A hora regimental, o senhor presidente declarou aberta a sessão, solicitando ao senhor secretário que fizesse a chamada dos vereadores presentes e a leitura da síntese da ata anterior. A ata completa foi colocada à disposição dos senhores vereadores. Pequeno expediente. Foram feitas leituras de correspondências e requerimentos que foram enviados à leitura à diretoria legislativa. Usaram a palavra os vereadores Alfredo Landim, Eli Rosa, Sargento Pereira Júnior e Sargento Alberto. Iniciando o grande expediente, fizeram uso da palavra os seguintes vereadores: Miguel Marrula, Jean Carlos, Jackson Charles, Gleimo Martins, professora Geli, Frei Valdair e Wederson Lopes. Ordem do dia. Em segunda votação, foi aprovado o processo número 076/2015, que institui o Fórum Municipal de Educação, FME, no município de Anápolis. Esse processo foi aprovado por unanimidade de votos. Nada mais havendo a ser tratado, o presidente declarou encerrada a presente reunião, marcando-se outra para o dia 11 de agosto, em horário regimental.
Ainda na sequência do pequeno expediente, solicito a professora Geli que proceda à leitura das correspondências e projetos que serão encaminhados posteriormente às comissões.
Dois ofícios de justificativa de ausências, um do vereador Miguel Marrula, que ele tem uma agenda no Senado Federal, e outro da vereadora Miriam Garcia, que ela está em um evento no grupamento de fuzileiros navais em Brasília. Nada mais.
Leitura dos requerimentos, que será encaminhada à diretoria legislativa para avaliação.
Requerimento do vereador Paulo de Lima, que requer o encaminhamento de ofício à Secretaria de Obras, Serviço Urbano e Habitação, solicitando que seja colocado um bueiro na rua Albertino de Pina com rua Dom Bosco, situado no bairro Maracanã. Requerimento, o vereador, que seja solicitando reserva do plenário Teotônio Vilela para entrega de título de cidadão benemérito. No dia 13 de agosto de 2015, às 19 horas, seja entregue ao Dr. Lúcio Flávio Siqueira de Paiva. Requerimento do vereador Sargento Alberto, que requer o encaminhamento de ofício à Secretaria Municipal de Educação, com solicitação de melhorias para a Escola Municipal João Amélio da Silva, no bairro Vila Sul, como calçadas em volta de toda a escola, muros e cobertura da quadra de esporte. Requerimento do vereador Sargento Alberto, que requer encaminhamento de ofício à Secretaria Municipal de Trânsito, MTT, solicitando estudos técnicos, visando melhorar a fluidez e segurança do trânsito na Avenida Mato Grosso, sentido leste-oeste, acessando a Rua Água Fria, no bairro Jundiaí, sendo esta uma via de mão única. Requerimento do vereador Sargento Alberto, que requer encaminhamento de ofício à Secretaria Municipal de Trânsito, solicitando demarcação de sinalização pare nas ruas Santa Branca e Rosa Branca, no bairro Bom Clima. Requerimento do vereador Jackson Charles, requer encaminhamento de ofício à Secretaria Municipal de Obras, solicitando revisão à lâmpada do poste de número 02311584, localizado na Avenida Monte Castelo, quadra 12, lote 11A, bairro da Lapa, com fotos em anexo. Requerimento do vereador Sargento Pereira, que requer um encaminhamento de ofício à Secretaria Municipal de Trânsito, solicitando revitalização do quebra-molas na Travessa 20, no bairro São Lourenço. Requerimento do vereador Sargento Pereira, à CMTT, solicitando implantação de semáforo na rua Joaquim da Cunha, esquina com a Avenida Tiradentes, no setor central. Requerimento do vereador Sargento Pereira Júnior, à CMTT, solicitando sinalização horizontal de trânsito nos seguintes bairros: São Lourenço, Bom Sucesso e Frei Eustáquio. Requerimento do vereador Sargento Alberto, à CMTT, solicitando estudos técnicos e providências para uma melhor fluidez de veículos na Avenida Pelo do Vico, com a GO-222, no bairro Nações Unidas. Requerimento do vereador Paulo de Lima, à Secretaria de Serviços Urbanos e Habitação, requerendo serviço de tapa-buracos na rua Itu, na quadra 110, no bairro Nova Vila, Jaiara. Requerimento do vereador Paulo de Lima, à Secretaria de Obras e Serviços Urbanos, solicitando serviço de tapa-buraco na rua Paranaguá, com industrial, no bairro Vila Jaiara. Requerimento do vereador Alfredo Landinha, à CMTT, solicitando estudos para implantação de um retorno rotatória da Avenida Pelo do Vico para a Avenida Buritis, no residencial Gibran El Rajá. Requerimento do vereador Paulo de Lima, à CMTT, solicitando redutor de velocidade, quebra-mola na rua Paranaguá, em frente à quadra 109, lote 5, no bairro Vila Jaiara. Requerimento do vereador Paulo de Lima, à CMTT, solicitando redutor de velocidade, quebra-mola, em frente à Escola Municipal Comendador Miguel Pedreiro, na Vila Jaiara. São esses os requerimentos, senhor presidente.
Ainda no pequeno expediente, solicito então a presença na tribuna do vereador Maurão do IMPS.
Senhor presidente, eu nem uso a tribuna, mas isso para mim não é surpresa, que eu sou uma pessoa bem informada, eu já vim acompanhando isso nos bastidores. Mas eu quero aqui parabenizar o Ministério Público mais uma vez e a Polícia Militar, essa operação que foi deflagrada aí nas altas horas das madrugadas, 3 horas da manhã, estava no estado de Goiás, 36 promotores de justiça e 150 policiais militares. Esse Brasil tem que ser passado a limpo. vereador Pedrinho de Porto Rico, nós que somos funcionários da União, eu e você, o órgão que nós trabalhamos, você sabe que é o órgão que tem mais corrupção, que é o órgão onde você trabalha e eu trabalho, e você nunca teve um desvio de conduto, igual a minha pessoa. Este país tem que ser passado a limpo. Tem que ser passado a limpo para os homens sérios, usando o dinheiro do povo, usando a máquina para ficar rico de uma hora para outra. Então, por isso que alguns homens públicos, a gente tem que aqui, né, louvar no passado. Eu não gosto de fazer política olhando do retrovisor, mas eu, é uma frase do ex-governador do estado, o senhor Mauro Borges Teixeira. Ele morreu pobre. E ele, naquele tempo, o pai dele foi interventor no estado de Goiás, ele podia querer dividir o estado de Goiás se quisesse fazer corrupção, que era terra involuta, não tinha escritura, ele podia falar, ó, daqui para cá é de nossa família, daqui para lá é do estado, e outra da União. E não fez, morreu pobre. Então a gente, às vezes, eu orgulho de me ser político, eu adoro ser político, mas às vezes eu tenho vergonha, não se confunda, às vezes eu tenho vergonha de militar numa área tão corrupta igual hoje o político está embaixo. Quando eu disse ontem que é pronunciamento meu. E a Dilma repetiu ali. Ela nem sabia que eu tinha feito esse pronunciamento, que ela nem sabe quem é esse vereadorzinho do estado de Goiás. Ela falou, tem as pessoas, inclusive o Congresso. Eu bato no não, me sinto nessa população, nessas 5.600 câmaras esparramadas para esse país. Eu não me sinto vereadorzinho. Mas eu sou pequeno, como aqueles grandão lá do Congresso Nacional. Duas forças se gradeando lá pelo poder, brigando, e o povo humilde fica aí, que se dane. E mais uma quadrilha no estado de Goiás foi pega. E vai pegar mais gente. E isso foi só o começo. Né? Foi só o começo. Olha a cidade. Goiânia, né? Goiânia, Aparecida de Goiânia, Morrinhos, Araçu, Uruana e São Miguel do Araguaia. Tem muitos desses prefeitos envolvidos nisso aí. Isso foi a primeira etapa. Então, parabéns ao Ministério Público, que esse país tem que ser passado a limpo. Quando a gente vai hoje pedir algum voto, que nós não estamos em época de eleição, mas as pessoas sempre nos abordam. Você é candidato, Maurão? Eu falo, eu sou um pré-candidato, se Deus me permitir. Aí alguns falam, olha, você não tem vergonha, não? Que há tanta roubalheira? Eu falei, não tem nada a ver com isso aí que está acontecendo. Então, essa eleição que vem vai ser uma das mais complicadas para nós todos, pedir voto. Vai ser um voto pessoal de amigos, olhando dentro dos olhos e ver aquele que tem ficha limpa. Então, realmente, mais uma vez, quero agradecer ao Ministério Público, desmantelando mais uma quadrilha no estado de Goiás. Então, é Operação Lava Jato a nível nacional, é Mensalão, aqui no estado de Goiás e tantas outras aí. Então, fica aqui meu desabafo hoje, né? Toda a classe política, que quando eu disse ontem aqui que aquele ato, e dia 16 tem outro, panelaço aí, viu? Aí o PT fala, não é oposição, não tem nada a ver de oposição, gente. Ela já ganhou, tudo bem. É o povo que está revoltado com a classe política, de qual nós temos que nos incluir. Eles não querem, o povo não quer saber se o caboclo é senador, ou vereador, ou deputado estadual ou federal. É a classe política que está no CTI, está em baixa. Então, é complicado. O Congresso engessado, só fica se gradeando entre si, puxando sardinha para o mesmo prato. Então, é problemático. Então, nós temos que abrir o olho. Então, eu acho que essa operação é bem-vinda, né? Que quando deflagrou uma operação, eu estava na época da eleição, vocês, eu acho que não era, uns de vocês, colegas, não eram vereadores aqui. E foi um bombardeio nessa Câmara aqui. Foi um bombardeio. Dinamélia estava aqui naquele tempo. Nós sofremos aqui na pele, né? E vocês vão sofrer, não por causa de vocês, não por causa... Para essa gente estranha, né? Malífica, maléfica, que entra na política para saquear os cofres públicos. Só isso.
Antes de passar a palavra para o próximo orador, eu gostaria de informar Vossas Senhorias, que dando sequência ao que foi planejado ainda no primeiro semestre, nós estaríamos aqui possivelmente semanalmente, trazendo um secretário para estar conversando conosco, falando dos planejamentos, das obras e o que, que está acontecendo no Executivo. Essa semana estava planejando trazer o engenheiro Leonardo para poder falar conosco, mas dado a preocupação que o plano diretor gerou, e com justiça, né, que essa casa não foi devidamente informada, não está participando efetivamente dessa segunda etapa do plano diretor, que são as oficinas para captação das informações da população, nós convidamos a arquiteta Rafaela Bueno da Silva, que é a diretora de gestão do plano diretor, para estar conosco amanhã no grande expediente. Então, gostaria de adiantar isso aqui, eu esperava um coro mais forte aqui nesse momento, mas como não é possível. Então, eu gostaria que vocês também se preparassem, porque amanhã será o grande expediente. A palavra dela durará o grande expediente nem um minuto a mais. Então, naquele momento em que alguns vereadores acham que a gente está cerceando a palavra, eu gostaria da compreensão já antecipando. Será o grande expediente, se ela usar 10 minutos, nós poderemos até usar mais algum espaço para arguição, se assim acharem necessário. Mas será os 60 minutos do grande expediente, o prazo limite da palavra dela aqui amanhã. Então, amanhã, provavelmente, não teremos grande expediente aberto à palavra dos novos vereadores. Bom, dito isso, solicito a presença na tribuna também do vereador Jerry Cabeleireiro.
Senhor presidente, nobres pares, mídia que cobre mais uma sessão ordinária da Câmara Municipal de Anápolis. Senhor presidente, faço uso da tribuna hoje para voltar a um tema antigo na nossa cidade. E às vezes, para a população até ouvir esse tema, pode até pensar que nós não temos outro assunto nessa Casa de Leis, que é a questão dos esgotos estourando na nossa cidade. Todo lugar que você passa nessa cidade tem um esgoto correndo a céu aberto. Avenida Brasil ali, em frente ao hospital de urgência, parece até brincadeira, vereador, ali. Parece brincadeira aqui lá, aquilo parece que não tem conserto. Como é que tem conserto nunca aquilo ali? Acho que toda semana tem um problema de esgoto. Hoje está acontecendo ali na calçada da Faculdade Univangélica. Ontem estava um mar de esgoto correndo ali na Avenida Brasil. Eu acho que se não tomar um posicionamento, cuidar com mais seriedade dessa questão na nossa cidade, vai ser impossível transitar pelas ruas da cidade daqui a alguns dias. Quando você passa naquele esgoto, muitas vezes você está indo para a sua casa, na hora que você entra na garagem, você não suporta, né, o odor que fica no carro. Agora você imagina as pessoas que estão ali, os pedestres, fazendo uso ali daquelas calçadas, a dificuldade que eles têm. Porque os carros, né, estão dividindo o espaço ali com os carros. E certamente pode ter se respingado ali com aqueles esgotos. Então a gente pede mais uma vez que Saneago se posicione, que converse, né, com o governo do estado, que o presidente da Saneago toma realmente um posicionamento, porque eu vou voltar em Goiânia, na Saneago, novamente. Da outra vez, ainda no início do mandato, eu não fui muito bem recebido lá. Fizemos algumas combinações para que eles viessem aqui, para a gente mostrar o problema de perto. Infelizmente, não vieram. Eu vou de novo na Saneago e Goiânia para ver se resolve. Porque aqui em Anápolis eu não vou mexer mais com isso. Vou para Goiânia. E os esgotos continuam correndo nos nossos córregos. Continua poluindo os nossos rios. E nada é feito. E nós ficamos aqui falando sem nenhuma resposta por parte da Saneago. Senhor presidente, mas eu quero aqui aproveitar meu 1 minuto e 47 segundos para pedir, né? Já tem requerimentos meu, vários, pedindo a reforma da praça do Parque Residencial das Flores. Foi falado ontem aqui, por alguns edis aqui, da questão da Avenida Brasil, que não deixa nem o mato crescer, nem a grama crescer. Todo dia está lá podando. Sequer jogaram uma água na grama que está morrendo lá na praça do Parque Residencial das Flores e outras praças mais. Já que estamos falando, né, dessa questão de praças, nós temos lá um problema sério. Eu tirei fotos, eu levei requerimentos, né, aqueles brinquedos ali, ó, do parque de diversão lá da praça, estão todos, mas todos enferrujados, com risco até de machucar alguma criança lá. Vou mais uma vez, vou tirar as fotografias, vou trazer para a Secretaria de Meio Ambiente e Secretaria de Obras, para que essas duas secretarias tomem posicionamento com relação àquela praça. Vou trazer de novo os requerimentos, e aqui eu quero deixar, o Mauro não está aqui, eu acho que Anápolis não tem vereadorzinho não, aqui são vereadores mesmo, dignos de estar aqui nessa casa de leis. Realmente é bastante complicado, porque o país atravessa uma crise política muito grande, onde políticos sem escrúpulos, políticos desonestos, saquearam o país. Agora, essa Casa de Leis, eu falo por essa legislatura, que é o meu primeiro mandato, tenho orgulho de estar nessa Casa de Leis, tenho orgulho de ser político. Eu não me enquadro nessa classe de bandidos que estão no Senado, não me enquadro nessa quadrilha que existe Brasil afora aí. Eu sou um político, amo o que estou fazendo. Meu primeiro mandato, e espero estar em outras legislaturas. Muito obrigado, senhor presidente, devolvo a palavra.
Falando novamente aí do plano diretor, provavelmente alguns vereadores ainda tratarão desse assunto hoje aqui na tribuna. Eu gostaria de dizer que ontem apresentei a solicitação, e foi colocado no e-mail de vossas excelências aí, toda a programação. Nós estamos na segunda etapa aí da elaboração do plano diretor, onde na primeira praticamente todos os vereadores participaram. Nós tivemos lá um evento lá com pelo menos 15 vereadores, e hoje nós estamos na segunda etapa, que é a estruturação, a visitação nas regiões, para a leitura da realidade da população. Nós já tivemos 4 dessas reuniões, ainda temos mais 4. Então, temos tempo ainda para aproveitar. E todo o histórico do que está acontecendo e a agenda está também no e-mail oficial da Câmara Municipal dos Vereadores. Ainda no pequeno expediente, com a palavra vereador Eli Rosa.
Bom dia, senhor presidente. Bom dia, nobres colegas, imprensa que se faz presente. Serei muito rápido, senhor presidente, que bastou, senhor, falar meu nome aí, meu tempo já passou a ser contado aqui. Senhor presidente, 2 assuntos bastante rápidos. E aqui eu quero dizer, não como colega do senhor da engenharia, do pastor Ederson, que também é engenheiro, mas em relação àquela, a essa questão dos viadutos aqui de Anápolis. Né? Nós sabemos, e falo inclusive como praticante de construção, tem mais de 25 anos que eu passei esse tempo, esses últimos 25 anos da minha vida, mexendo com construção, ou uma coisa ou outra, né? ou reforma ou construção. Eu até hoje não consegui entender a razão desses viadutos nossos ter acabamentos em alumínio, acabamentos em perfis tão frágeis, uma vez que isso foi feito, foi para caminhões, inclusive, né? fazer
passagem por ali. Em Brasília, por exemplo, se a gente vira, é um exemplo, mas no Brasil inteiro, os viadutos só tem concreto. Se embeleza viaduto, se dá visibilidade para viaduto, é com tinta, é com cores, é com ornamentação, e não com acabamentos tão frágeis. Os nossos viadutos estão como se fossem viadutos de algumas cidades que acabaram de sair de uma guerra, né? Porque já estão novos e estão desprendendo pedaços, caindo sobre as pessoas. Então, a minha sugestão, obviamente, que terá que passar por manutenção esses viadutos, a minha sugestão é que seja retirada todas aquelas placas de alumínio e pequenas estruturas de metais, porque aquilo, com certeza absoluta, será único e exclusivamente para aumentar os custos de manutenção desses viadutos. E a outra questão, senhor presidente, inclusive falo com um pouco de conhecimento a respeito do plano diretor, que é um plano democrático e participativo. No que se refere à sua reforma, eu penso que é inconcebível a ideia de não ter um vereador representante para o núcleo de reforma, para o núcleo de discussão desse plano diretor, senhor presidente. Entendendo eu que nós somos aqui representantes do povo, e essas baixas participações que nós estamos vendo nessas audiências públicas, são muito rasas as discussões, e com certeza, por se tratar de uma lei tão importante, que inclusive trava o andamento da cidade para grandes projetos, é preciso urgentemente que o senhor presidente e a mesa diretora dessa casa faça a nomeação de um vereador para que seja representante dessa casa nessas discussões, dessas audiências públicas, sob pena desse projeto chegar aqui e ser levado para as discussões, e com certeza absoluta será travado esse projeto, e Anápolis como empresa vai sofrer grandes danos por estar bloqueada. Nós sabemos disso, né? Inclusive essa questão da CND, questões de investimentos que possam vir para essa cidade, várias coisas que são pertinentes ao andamento da cidade estão vinculadas ao plano diretor. E uma vez que esse plano diretor está sob discussão, a cidade inteira vai ser travada, e tenho certeza, por conta das discussões que eu vi nessa tribuna ontem, me atendeu, ou seja... Fiquei muitíssimo preocupado com essa questão. Então, é previsível, é notório, é claro que esse projeto vindo para cá, sem ter um de nós que seja representante desse núcleo, que possa estar trazendo para os outros o que está acontecendo nessas audiências públicas, será novamente um recomeço das discussões desse projeto. Obrigado e vou falar, senhor presidente.
Obrigado, vereador. Sem mais inscrito no pequeno expediente, encerramos o pequeno expediente e iniciamos o grande expediente. Com a palavra, no grande expediente, vereador Vespa.
Boa tarde, bom dia, né? Desculpa. Primeira vez que eu estou usando a tribuna depois que mudou o horário, então bom dia a todos, cumprimentar a mesa na pessoa do nosso presidente, meus nobres colegas, vereadores e vereadoras, a imprensa que está aqui nessa manhã dando mais essa cobertura nessa sessão. Presidente, eu vou usar esses 10 minutos para falar do meu descontentamento com respeito à região sul. Aproveitar que nesse momento a imprensa tem uma grande audiência, muitas pessoas estão nos ouvindo. Eu quero anunciar lá para a região sul, onde eu moro há mais de 30 anos, que está previsto para que aconteça a prefeitura nos bairros no dia 29, lá no bairro São João, na escola Afonsina Mendes do Carmo. E infelizmente eu fui avisado, vamos dizer, por terceiros, foi por colegas vereadores aqui, o Luiz Lacerda me avisou também depois, lá na rua, mas eu não tive nenhum comunicado oficial. Mas isso não interessa, o interessa é que o benefício possa ir para aquela região. Só que eu quero deixar claro e aproveitar para todas as pessoas que estão nos ouvindo, que aquela população está muito insatisfeita. Porque eu não sei o que, que acontece, tem uma ciumeira danada ali naquela região, depois que eu fui eleito, que os benefícios vão, chega lá perto, a hora que chega naqueles bairros lá perto, é Bairro São João, é Vila Esperança, Arco Verde, é Santa Clara, Jardim São Paulo, Giovanni Braga, Arco-Íris, Polo Centro, Calistolândia, Jardim Itatiaia. Parece muitos bairros, mas são todos pequenos. Juntando todo, dá uma região razoável. Mas o benefício não chega naquelas regiões. Eu sempre tive uma maneira diferenciada de fazer política, de ficar procurando, vamos dizer, colocar panos frios nas atitudes que a comunidade quer tomar. Então, tem o pessoal, o tempo da chuva, pessoal, vamos aguardar, porque o prefeito falou em alto tom e viva voz aqui naquela última prestação de conta, que tinha alertado os secretários quando eles fossem numa determinada região que era para fazer todo o trabalho, que não era para ficar fazendo coisa picada, porque isso aí o custo fica mais alto e a população fica insatisfeita. Só que eu não sei o que está acontecendo, que o prefeito não está tendo credibilidade com esses assessores deles, com esses secretários. Isso foi discutido ontem aqui. E, infelizmente, tem uma grande parcela, eu não tenho muito conhecimento em pessoal por nome de prefeitura, porque eu nunca fui funcionário público, é a primeira vez que eu estou exercendo aqui esse mandato de vereador, e deixando claro que eu estou aqui, foi 1.781 pessoas que me colocaram aqui. Eu não estou aqui nomeado, não é por fazendo favor, foi uma população que me avalizou para que eu possa ser o representante dessas pessoas aqui. Então, eu só quero deixar claro que certamente que vai chegar ao ouvido do nosso prefeito, ele sempre tem nos atendido, sempre tem nos ouvido. Só que quando ele determina alguma coisa que liga para algum secretário, aquilo não acontece. Eu pedi o meu chefe de gabinete para preparar alguns requerimentos ali, só que eu cheguei um pouco atrasado, que eu fui fazer umas visitas e não peguei. Mas eu tenho vários requerimentos aqui desde o início do meu mandato. Tem a questão lá da Rua Murumbi, no Jardim São Paulo, que já foi até para o Jornal Nacional, questão de inundação entrando dentro das casas, é uma obra simples de fazer, não acontece. Tem a questão ali de trás do Los Pampas, na Avenida Contorno, que gastou milhões lá com uma erosão. Foi asfaltar a Avenida Brasil, encheu as bocas de lobo, tudo de cascalho, já fiz vários requerimentos, já levei as pessoas lá para poder, engenheiros, várias pessoas, para poder desentupir as bocas de lobo, porque a água está correndo por cima da rua, está fazendo outras erosões, então isso não acontece. Tem a questão do Giovanni Braga, que eu já levei não sei quantas vezes, no mínimo umas 10 vezes, eu falo com um determinado secretário, não, esse aqui que é bom, esse aqui vai resolver para você. Ele vai lá, faz tanto desenho, tanto cálculo, tanta coisa, e tem que abrir umas bocas de lobo lá, e isso não acontece. Tem a questão da travessia lá do Polo Centro, que o pessoal, todo mundo, vários vereadores que já bateu a respeito disso. Vamos esquecer essa questão de obra, de ponte, de concreto, mas fazer uma coisa improvisada ali também não acontece. E, infelizmente, quando com muito custo vai algum benefício lá, ele fica pelas metades. Isso aí, se for o caso de precisar de ter prova, e eu tenho provas, se precisar de apresentar, mas foi fazer uma limpeza lá no bairro São João, fizeram pelas metades, limparam alguns terrenos, deixaram aqueles montes de entulho lá, e as pessoas que estão trabalhando lá, não vão mexer com isso aqui mais não, vão para outra região, deixa quieto e coisa e tal. Então, fazendo lista grossa. Então, eu só quero, não estou fazendo isso aqui como crítica. Acho que nós aqui, vereadores, a gente podia ser parceiro, todas as atitudes da cidade, se sentassem junto, como foi dito ontem aqui, os nossos poderes são diferenciados, mas eles têm o mesmo valor. Por que não a gente sentar junto e trocar ideias juntos para pensar no bem da cidade? Só que virou uma picuinha, uma pirraça, sei lá o que nome, que se dá nisso aí, que infelizmente estão aí divididos. Essa Câmara sempre esteve do lado do prefeito, sempre esteve votando os projetos e, de uma certa forma, tem alguns terceiros, quartos escalões lá, que é uma ciumeira danada que está sempre botando areia no trabalho da prefeitura. Então, eu só quero pedir para que o executivo, o secretário que estão me ouvindo, não é para fazer o benefício para mim, não. É para aquela região que inclui lá uns 10, 12 bairros. Se for só para pintar meio fio em roda da escola, Afonsinda Mendes do Carmo, porque a limpeza não precisa. A limpeza, a diretora já fez uma vaquinha lá e nós já roçamos, já está limpo. Então, aquela comunidade quer todos os benefícios que estão esperando há vários tempos. Então, é pintar as faixas de pare, é tampar os buracos, é fazer o resto de limpeza. Então, que seja feito o palavreado aí que meu pai sempre dizia, né? Que faça o cabelo e a barba. Porque se for lá só para pintar um mês fios em roda da escola, a população não vai aceitar isso. Hoje já é dia 11, parece, né? 11 ou 12? 11. 11, é, a prefeitura nos bairros é dia 29, então, logicamente, que não começou nada lá ainda, não vai dar prazo para fazer tudo isso. Então, eu só estou fazendo um alerta, eu vou convidar todo o pessoal para que a gente possa tratar desse assunto juntamente com o prefeito e todos os secretários lá, porque não dá mais para aguentar esse descaso, essa pirraça, ou sei lá o que está acontecendo. Só um minutinho, vereador. Porque eu pretendi exercer minha função de vereador de uma maneira diferenciada, com humildade, sem ficar criticando. Eu desafio que isso, eu já cheguei em alguma secretaria, algum subordinado, algum diretor, com falta de educação, sempre pedindo de boa, mas nunca fui atendido. Agora, o que eu quero dizer e deixar claro, que eu não vou pagar o preço desse descaso sozinho. Eu não vou pagar o preço. Para quem me conhece, eu moro na região há mais de 30 anos. Eu peço licença de usar o nome ali do Lucivão Machado, mas há vários anos ele era repórter de rua. Ele sabe do meu trabalho, ele sabe da credibilidade que eu tenho naquela região. Então, vou falar mais uma vez, eu não vou pagar o preço desse descaso sozinho. Então, peço ao João Gomes que tome uma atitude a respeito disso aí, porque na hora de pedir os votos, cada um de nós aqui descascamos o nosso nariz, queimamos o nariz no sol para pedir voto. E tem pessoas lá, segundo, terceiro escalão, que fica botando banco e eles fazem o que querem e não respeitam os pedidos do prefeito. Então, só para encerrar, fica aí o meu protesto, o meu descontentamento, e espero que esses benefícios, agora no tempo da seca, sejam feitos em toda a região, não só no bairro São João, porque o bairro São João é muito pequeno. Parece que 14 ruas só, que seja feito esse benefício em toda a redondeza. Hoje eu fui fazer umas visitas, a hora que eu voltei, mais cedo, eles têm uma equipe lá no Calistolândia fazendo tampa-buraco, é na rua do ônibus. Então eu espero que esse tampa-buraco não fique só na rua do ônibus. E aquela região nossa é uma região fácil de fazer ela, porque o asfalto é quase tudo desse asfalto novo. Mas tem algumas ruas, que é aquele antigo asfalto Sorrisal, então está uma verdadeira peneira. Então fica mais uma vez o meu pedido. Pelo amor de Deus, vamos parar com essas picuinhas, com essa ciumeira. É porque, logicamente, que eu preciso, vamos supor, da credibilidade da população. Só que, infelizmente, eu já estou em descrédito. Então, esqueça a minha pessoa do vereador Vespa, mas que possa levar o benefício àquelas pessoas. Presidente, por enquanto é isso aí. Obrigado, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Vespa. Também para o uso da palavra, no grande expediente, vereador Jackson Charles.
Cumprimento a mesa na pessoa do presidente Lisiane Zé Borges, senhores e senhoras, vereadores e vereadoras presentes nessa sessão ordinária, ouvintes da Rádio Manchester, telespectadores do Canal 5, Canal Anápolis da NET, aos internautas que nos acompanham através da TV Câmara, com transmissão através do nosso site e assessoria da nossa diretoria de comunicação e também da nossa companheira Jangada Produções. E agora, presidente, a população anapolina pode nos ver também através dos celulares. Você que está aí pode ver as sessões através dos celulares, na sua casa, no trabalho, para poder acompanhar o trabalho do Legislativo Anapolino. Hoje, eu uso a palavra nessa tribuna, senhor presidente, para levantar dois assuntos importantes. Um deles é um assunto já tratado por mim aqui outrora, e eu venho agora confirmar o meu compromisso de, após ter amparo jurídico, está retornando esse assunto a essa Casa de Leis. Quero falar do projeto apresentado por mim nessa Casa de Leis, que determina a cobrança fracionada nos estacionamentos privados, na cidade, públicos e privados, na cidade de Anápolis, vereador Eli Rosa. Nós apresentamos um projeto com esse teor, mas que, naquela ocasião, havia um entendimento de que esse projeto era inconstitucional porque ele feria as esferas estadual, municipal e federal e era de competência única do governo federal versar sobre a questão do estacionamento. E eu, acompanhando todo o processo, trago aqui para os senhores vereadores, até para uma questão de análise mais profunda e mais correta do projeto que voltará para as comissões, é uma decisão do Poder Judiciário, do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, onde o Poder Judiciário determina a cobrança fracionada nos estacionamentos da capital Fortaleza. Com a seguinte tese. A quinta vara cível do Tribunal de Justiça do Ceará, Tribunal de Justiça do Ceará, determinou que a cobrança de tarifa de estacionamento em Fortaleza seja proporcional ao tempo de guarda do veículo. A decisão restaura a eficácia dos parágrafos 2, 3, 4 da lei municipal que foi apresentada pela Câmara, que versava sobre a questão. E que houve contestação, não só dos empresários do ramo de estacionamento, questionando essa questão da eficácia da lei. A decisão caça, portanto, a liminar proferida pelo juízo da 10ª vara da Fazenda Pública de Fortaleza, que entendia não ser constitucional aquela aplicação. Também o magistrado destacou que é uma questão de interesse local, levando em conta o princípio da função social da propriedade privada, tendo em vista que a lei, sob análise, independe, ela impede a cobrança desproporcional da tarifa de estacionamento privado. A lei municipal apenas estabelecerá os limites proporcionais da cobrança do serviço. O desembargador Teodoro, que foi o responsável pelo processo, explicou que os prestadores de serviço seguirão desfrutando do direito de cobrar o preço de mercado cabível ao serviço que disponibilizam. Todavia, com proporcionalidade. O entendimento do colegiado confirma a decisão monocrática do desembargador proferida em 19 de dezembro de 2014. Vamos aos questionamentos do desembargador e da Justiça do Ceará, onde ela pegou pontos importantes e derrubando teses importantes. Por exemplo, a Constituição Federal, a Constituição Estadual do Estado de Goiás, digamos, mais propriamente dita, e a Constituição Municipal diz, a Estadual diz, da organização dos municípios das regiões metropolitanas, das leis orgânicas municipais. O município goza de autonomia política, administrativa, isso no artigo 62 da lei da Constituição Estadual, administrativa e financeira, nos termos desta lei e da Constituição da República e de sua lei orgânica, que será votada em dois turnos com interstício mínimo de 10 dias e aprovada por 2/3 dos vereadores que compõem a Câmara Municipal, que a promulgará. O artigo 64 diz, compete aos municípios legislar sobre assuntos de interesse local, suplementar as legislações federal, estadual, naquilo que o couber. Portanto, isso significa que quebra qualquer tese de que o município não tem competência de apresentar uma lei que regulamenta a cobrança do estacionamento fracionado. Por quê? Porque, na verdade, a lei ela não vai interferir no preço de cobrança, e sim
na desproporcionalidade da cobrança. É bom que se deixe claro isso, para que inclusive os pares tenham esse entendimento. Mas eu quero trazer aqui uma novidade hoje, uma novidade inclusive da nossa vizinha, da nossa capital, da nossa Câmara co-irmã de Goiânia, que teve aprovado agora, essa semana, a lei semelhante a essa, com um agravo ainda maior, que eu, inclusive, vou melhorar nossa lei, incluindo esse teor também. Foi aprovado na Câmara Municipal de Goiânia, vetado pelo prefeito municipal e derrubado o veto pela Câmara Municipal de Goiânia. E aí eu quero cumprimentar a Câmara Municipal de Goiânia pela sua coragem, pelo seu compromisso, pelo seu entendimento de estar atendendo a sociedade goiana naquilo que é de melhor. A sociedade anda muito taxada, vereador Eli, precisando do papel do legislativo para poder contribuir com essa questão. A Câmara Municipal de Vereadores de Goiânia aprovou uma lei que trata das vagas técnicas obrigatórias. Agora, os shoppings de Goiânia, todos os comércios que detêm estacionamentos, serão obrigados a reservar determinadas vagas gratuitamente para atender a população. Ou seja, de 100% do estacionamento, 20% será gratuito através dessa lei aprovada. O que eu acho justíssimo, o que eu acho correto, o que eu acho que aquele comércio já está ganhando por ter um cliente lá no seu estabelecimento e não pode mais taxar para a guarda do seu veículo. Então eu quero cumprimentar a Câmara de Goiânia nesse contexto. Mas quero também aqui mencionar outras cidades, outras capitais do Brasil que já têm a lei com aplicabilidade. Fortaleza, por exemplo, é uma. Montes Claros é outra. Rio Preto é outra. Curitiba é outra. Que já possui leis com essa semelhança. Portanto, chegou o momento de nós ultrapassarmos as barreiras do medo, ultrapassarmos o desconhecimento da Constituição e podermos ter a coragem de acatar e aprovar essa lei que tanto contribuirá para a população napolina. E é um anseio de toda a população napolina. Claro, todo projeto, ele traz malefícios para alguém, mas ele traz benefícios para a grande maioria. Com certeza, a população agradecerá a Câmara Municipal por um longo tempo na aprovação dessa lei. Vereador Eli, me pediu uma parte.
Penso que o tempo já não é mais suficiente, vereador, mas quero te parabenizar pelo projeto e dizer também que dentro dessa lei poderia ser criado a forma da esmagadora maioria desses estacionamentos se tornarem pessoas jurídicas de fato, porque não o são.
Parabéns.
Então, isso aí não atingirá aqueles que estão na informalidade, inclusive trazendo danos. E aí dizem que nós, como vereadores, não podemos empreender em projeto que mexe com a questão financeira. Mas isso aí mexe com questão financeira positivamente, não negativamente, para o município. Então, a esmagadora maioria dos nossos estacionamentos vivem na clandestinidade, não são pessoas jurídicas de fato e que não serão atingidas por essa lei e penalizando de sobremaneira aqueles que estão dentro da lei, que são aqueles que têm seus CNPJs. Obrigado, parabenizo pelo seu pronunciamento, pelo seu projeto. Devolvo a palavra, muito obrigado.
Portanto, eu quero agradecer a sua fala, vereador Eli, que contribuiu com o nosso tema, e pedir aos senhores vereadores, pedir à Comissão de Constituição, Justiça e Redação, que reveja a posição da possibilidade de inconstitucionalidade dessa lei, porque já existem decisões de tribunais, de juízes, e a Constituição Estadual respalda o município para assim o fazer. Portanto, estamos retornando essa lei, senhor presidente. Creio que dará muito debate, mas que nós estamos aqui é para isso mesmo, para enfrentar os debates, sejam eles quais for, de qualquer tamanho, em favor de trazer benefícios para a população anapolina. Devolvo a palavra.
Também para o uso da palavra no grande expediente, vereador Sargento Pereira Júnior.
Bom dia, senhor presidente, nobres pares, telespectadores do Canal 5, ouvintes da Rádio Manchester. Então, todos um bom dia. Senhor presidente, o assunto que me trouxe aqui nessa manhã, nessa tribuna, foi a respeito da minha casa, do programa Minha Casa Minha Vida. Tenho recebido muitas ligações das pessoas pedindo a respeito da quando vai ser entregue as minhas casas, o programa da Minha Casa Minha Vida, as casinhas, né? Porque foi feito sorteio o ano passado e a previsão de entrega seria até mês de julho. Tive há mais ou menos 15, 20 dias atrás, falando com a Cida Brito, que é responsável pelo programa. Ela me falou que teve alguns atrasos no programa. E um dos atrasos, vamos começar por parte, pelo residencial Polo Centro. Residencial Polo Centro está 100% acabado, está pronto para ser entregue. O que está pendente agora é a liberação da Ceneago, a parte do esgoto. E a gente fica um pouco preocupado. E hoje pela manhã, vereador Ederson Lopes, fui até a Tânia Valeriano, cobrar dela a respeito desse esgoto. Ela me falou que esse esgoto está num processo de licitação, que está lá em Goiânia, e que a parte da Ceneago já está tudo ok. No início do ano, em fevereiro, eu tinha feito um pedido para que pudesse dar prioridade nessa parte do esgoto lá para a região na qual resido, região do Freustaco, São Lourenço, Bom Sucesso, Itamaraty, naquela região toda lá, uma vez que é uma região muito adensada e que não tem local mais, o pessoal está furando suas fossas. Fiz o pedido e chegou aqui o resultado falando que esse pedido vai estar sendo feita a licitação e que está em Goiânia para tramitar. Com isso, esse mesmo processo lá da minha casa, do residencial Polo Centro, está nesse mesmo processo lá da nossa região. Infelizmente, está parado lá no governo lá, e a gente precisa. Na semana, mais ou menos 30 dias atrás, eu teve uma reunião com o governador, e uma das demandas que nós tivemos, das cobranças que nós tivemos, foi essa, para estar liberando esse recurso para trazer o esgoto para a nossa cidade. E agora, com essa preocupação do residencial Polo Centro, aumenta mais ainda a preocupação e a nossa cobrança em relação a essa licitação. Eu estive lá agora pela manhã e a minha assessoria vai estar fazendo uma moção de apelo para solicitar para que o governo do estado possa fazer essa licitação o quanto antes, porque as pessoas estão esperando para estar recebendo suas casas, para estar tendo o seu lar tão sonhado. Custa ser sorteado. Agora que foi sorteado, a empreiteira da parte dela já está tudo pronto, a parte da secretaria do município está tudo pronto, e agora está dependendo do governo do estado de Goiás. Então, iremos intensificar essa cobrança, porque a nossa preocupação é o quê? É que a empreiteira fez a obra, vereador Frei Valdaí, está tudo pronto, está tudo certinho, o município também fez a sua parte, mas só porque agora o pessoal não pode fazer a mudança, não pode adquirir, não pode ir para sua casa. Então, isso fica muito preocupante. E o mais perigoso, ao meu ver, o pessoal pode querer invadir, pode querer depredar um patrimônio que já está entregue. E Vossa Excelência sabe que é engenheiro, sabe que ao decorrer do tempo, um bem sem ser usado, automaticamente ele vai danificando e depois o empreiteiro vai ter que refazer novamente. E sem falar que agorinha, nesse período de seca, não consegue resolver, logo vem a chuva, pior ainda. Então nós iremos fazer essa moção de apelo para que o governo possa dar aumentar a celeridade desse processo o quanto antes, para que nós possamos estar entregando essas casas para essas pessoas que teve esse sonho tão sonhado e agora foi concluído e não tem condições de estar fazendo a mudança. A outra parte, que é o residencial lá do Parque dos Pirineus, essa realmente está em atraso, está muito longe do esperado. Vou gerar uma agenda com o superintendente da Caixa Econômica, o Biratã, que ele é o responsável lá pela Caixa Econômica, é responsável por essa parte também. Infelizmente, essa aí, vereador Ederson Lopes, vai ficar tá um pouco aquém ainda o andamento da parte da empreiteira. A parte da prefeitura já está tudo andando ao contento. Uma vez que já não tem nada, a gente não está pronta a obra, lá não tem o problema do saneamento. Então, o que precisa mesmo agora é somente a celeridade da empreiteira. Então, vou marcar a agenda lá com o Biratã, para que ele possa intensificar a cobrança, para que essa empreiteira possa fazer os investimentos cabíveis, para que nós possamos entregar essas obras o mais rápido possível. Nós também temos o outro residencial que vai ser sorteado, acredito que até o mês de outubro, que é lá perto do Filósofo Machado, perto da Coca-Cola, e lá o andamento das obras está contento. Tá, graças a Deus, eu falei com a Cida, questionando a respeito de como está o andamento das obras, a empreiteira que pegou aquela obra está andando ao contento, a gente fica feliz. E muita gente ainda questiona a respeito do jeitinho. Tá? Mas essa semana uma colega veio me falar que uma pessoa servidora da secretaria falou que se tivesse um vereador, poderia resolver o problema das casinhas. Quero informar para todos os ouvintes que antigamente poderia até ter essa possibilidade da indicação. Mas hoje o programa ele é programa residencial. Tá? Não é um programa mais assistencialista. Então, hoje não tem essa possibilidade mais. Quem se enquadra nos critérios, são 6 critérios, quem tem que enquadrar nesses 6 critérios em 5 ou 6, tem grande chance de ser sua casinha automaticamente garantida. Mas quem não encaixa, encaixou no 1 ou 2, já vai para o sorteio. Pode ser aquela mãe hoje que é casada, vereador, Sargento Alberto, que é casada, tem apenas um filho e tem condições de receber essa casinha, de ser sorteado. Ao invés, antigamente, essa pessoa que tinha apenas um filho jamais teria condições de estar recebendo essa casinha. Hoje ficou totalmente pelo sorteio. Tenho certeza que todos os vereadores aqui têm essa mesma visão de não querer nenhum jeitinho, que o nosso trabalho aqui é o trabalho para o coletivo. Imagina só, esse tanto de vereadores, tanto de autoridade, se for indicar realmente as pessoas que realmente necessitam
uma
ter
parte, vereador.
Essas casinhas não vão ganhar. Uma parte, por...
Vereador, eu vejo essa colocação do senhor, ela é muito preocupante, porque pessoas citam o nome dos vereadores quando procurados, para justamente ver a possibilidade de ser contempladas. E isso é notório, nós somos procurados. Porém, quero confirmar, reafirmar o que o senhor disse. O vereador não consegue fazer essa indicação. O que o vereador consegue é talvez pedir uma agilidade na visita por parte da secretaria para averiguar a necessidade dessa família. Agora, conseguir ou dar a oportunidade que essa pessoa seja contemplada com essa residência, isso é fora de cogitação. Aqueles que estão informando estão equivocados, então estão criando para nós um desconforto. Eu quero concordar com o senhor nessa colocação e dizer que os vereadores não têm condições de fazer isso. Se algum tem, por favor, procure saber quem é, que eu vou. Vamos procurar os caminhos e mostrar que não é dessa forma que deva funcionar. Devolvo a palavra.
Muito obrigado, Sargento Alberto. Outra questão também que tem nos preocupado bastante, acredito que não só eu, já vi o nosso vereador Ederson Lopes falar sobre isso, acredito que o vereador Vespa, alguns outros vereadores têm questionado em relação às casas que estão sem ocupação, vereador Ederson Lopes, sem ocupação, ou que as pessoas contempladas venderam suas casas, ou que alugaram, ou que fez alguma coisa que não seja o objetivo fim, que é a sua moradia. Questionei em relação a isso a Cida Brito. Ela fez um levantamento, já está feito já, todo o levantamento de todas as casas, todos os residenciais, aonde é que está cedido, onde é que está alugado, onde é que está fechado, para que possa ser encaminhado para a Caixa Econômica Federal, para que a Caixa Econômica possa ter uma atitude em relação a esses moradores. Eu sou bem categórico, não tenho medo de errar na minha fala, que essas pessoas que estão fazendo uso dessas casas para vender, tem que ser tomada essas casas. Para quem vendeu e para quem comprou também, tem que acabar com essa farra do boi. Então, na nossa reunião lá com o nosso superintendente, o Biratã, irei cobrar dele para que ele possa estar resolvendo esse problema definitivamente na nossa cidade. Para que esse ato não seja uma coisa comum. Porque pode até ser que tem pessoas que foram contempladas aí, vereador Hamilton Filho, foi contemplado nesse residencial aí e quem sabe já está até movimentando para vendê-lo. Então nós não podemos aceitar essa situação no nosso município. Iremos sim cobrar para que a Caixa Econômica possa resolver esse problema definitivamente e possa punir essas pessoas que não estão fazendo de acordo com o previsto. Porque todos nós sabemos que não pode nem vender, nem alugar, não pode emprestar, é exclusivamente para moradia. É só isso, presidente. Eu vou para a palavra. Muito obrigado.
Sem mais inscrito no grande expediente, encerramos o grande expediente e solicito ao vereador Hamilton Filho que faça a aferição de quórum.
Vereador Frei Rodair, vereador Alfredo Landim, vereador Vespa, vereador Sargento Alberto, vereador Sargento Pereira, vereador Eber Mamed, vereador Eli Rosa, vereador Pastor Vilmar Silvestre, vereadora Professora Geli, vereadora Doutora Tina Amélia, vereador Wederson Lopes, vereador Lizier Borges, vereador Hamilton Filho. Quórum suficiente, presidente.
Com quórum suficiente, iniciamos a ordem do dia. Eu gostaria só de tecer um comentário, ainda em tempo, ou já passado do tempo, mas comentar a palavra do nosso vereador Sargento Pereira. De fato, sargento, aquela região ali do Polo Centro seria prioridade dentro do esquema da Saneago, aquilo que já nos foi dito. Inclusive, o centro já está em plena operação, porque não foi feito o ano passado, justamente por conta das questões de chuvas. Tão logo entrasse o mês de abril, seria iniciado a substituição da rede central de Anápolis e aquela região do Polo Centro, não só por conta desse residencial, mas por conta de um outro grande residencial que estava sendo projetado naquela região. Então, realmente, a Saneago continua a desejar aqui na prestação do serviço, no seu planejamento e na sua programação. Para o uso da palavra pela ordem, nós temos dois inscritos até o momento, vamos conceder a palavra aos dois, posteriormente a leitura de requerimentos e eventuais projetos para discussão e votação. Então, para o uso da palavra, vereador Wederson Lopes.
Senhor presidente, quero, nessa palavra, fazer menção de algo que usei a tribuna ontem para falar sobre a questão do plano diretor, as discussões, o envolvimento dos vereadores e o resultado que aconteceu, e é isso que nós esperamos. O primeiro resultado foi que a diretoria lá de habitação, as pessoas encarregadas na elaboração do plano diretor, já enviaram para os vereadores, eu creio que a solicitação do nosso presidente, todo o cronograma, tudo que está sendo discutido, os locais, os horários das oficinas do plano diretor. Então, já está aí nas nossas caixas de e-mail. O presidente também já esteve com uma pessoa contratada, encarregada aí também da elaboração do plano diretor, também solicitando que cada vereador fosse convidado pessoalmente, com um convite pessoal entregue no nosso gabinete, dizendo que não é suficiente o convite somente por rádio, por televisão, porque às vezes um outro vereador, apesar de nós estarmos aí, devido à nossa obrigação pública, estar atentos aí aos noticiários, às vezes você não acompanha um convite ali que é feito em 1 minuto, 30 segundos, em uma estação de rádio. Então, esses convites que chegam aos nossos gabinetes, também tem aqui no nosso cronograma aqui de programações, no dia 1º de setembro, às 14 horas, vai acontecer aqui no nosso plenário uma audiência pública para tratar da terceira etapa da revisão do plano diretor, algo que também já estava agendado, e também a arquiteta Rafaela, hoje eu ouvi na Rádio Manchester, também dando esclarecimentos, falando e divulgando aonde estão acontecendo essas oficinas. Então é isso que nós esperamos, que a voz do vereador, que representa a população, ela seja ouvida e atendida. E de ontem para hoje nós já vimos muita coisa acontecer, e eu quero aqui parabenizar e manifestar o meu respeito pela engenheira, pela arquiteta Rafaela, inclusive pelo seu esposo, que foi diretor de habitação, o Daniel Fortes. São pessoas que sempre, quando procurei ele na prefeitura, sempre me trataram com muito respeito, sempre dando a atenção devida ao vereador que representa a população. Então, com relação a isso, nada a reclamar. O que estava faltando realmente era esse envolvimento e essa maior divulgação com relação ao plano diretor. E nesses últimos 30 segundos, com relação à fala do Sargento Pereira Júnior, é uma preocupação realmente, o programa Minha Casa Minha Vida, esses atrasos da entrega dessas casas e dessas moradias que já foram sorteadas. Eu me lembro que eu, o vereador Vespa e o vereador Glemes estivemos ali no sorteio, lá no céu do Filóstro, no final do ano passado, e nós já vamos nos aproximar do final desse ano, vai passar um ano e ainda não foram entregues. Então nós preocupamos com relação a isso. Eu já fiz aqui um alerta com relação a um conjunto habitacional que não tem nada a ver com a prefeitura. Lá no próximo ao Nova Aliança, onde havia uma cooperativa que funcionava aqui no Mato Grosso, onde as pessoas iam lá e dizia que tinha que haver indicação para que se conseguisse uma moradia lá naquele residencial próximo à Nova Aliança, lá no Industrial. Então causa preocupação. Ano que vem é a eleição municipal, então a preocupação é maior ainda, para que se não use o programa Minha Casa Minha Vinda para fins eleitoreiros ou para fins eleitorais. Então temos que estar atentos, vereador Vespa, vereador Sargento Pereira Júnior, os vereadores aqui dessa casa, vamos ficar atentos para que realmente haja lisura nesse importantíssimo programa, que é o programa Minha Casa Minha Vida. Porque, enquanto vereador, a única coisa que me cabe fazer é orientar as pessoas aonde ir, aonde fazer a inscrição e quais são os critérios. E aí, a partir daí, eu não tenho mais influência nenhuma com relação à triagem ou a quem vai conseguir ali a casa do Minha Casa Minha Vida. Mas nós estamos atentos a fiscalizar para que haja lisura nesse programa. É o que tinha a dizer, senhor presidente. Devolvo a palavra.
Ainda com a palavra, pela ordem, professora Geli.
Obrigado, senhor presidente. Eu quero apenas registrar e exaltar que hoje, dia 11 de agosto, é o dia do advogado. E eu quero parabenizar a todos os advogados da nossa cidade, na pessoa do presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, doutor Antônio Eli, e cumprimentar também os advogados dessa casa, o vereador Hamilton Filho, o vereador Jean Carlos, que não está aqui, o doutor Carlos, doutor Arunã, o Mauro é bacharel. Ele ainda não é advogado, né? Tem que fazer a prova do AB. Parabenizar todos os advogados da nossa cidade, todos os advogados da nossa cidade, e sem dúvida nenhuma, é muito importante a participação do advogado, e seu advogado não é efetivação da justiça, do processo judicial, e fica aqui os meus cumprimentos a todos eles. E também hoje é o dia do estudante. E eu não posso deixar de registrar aqui o Dia do Estudante, parabenizando a todos aqueles que buscam a melhoria de suas vidas, buscam a ascensão social por meio da educação. E eu acredito que a educação transforma os homens, e os homens, sem dúvida nenhuma, é que transforma a sociedade. E quero ainda ressaltar, senhor presidente, parabenizar, falando aí de estudantes, a Secretaria de Ciência e Tecnologia, pelo projeto em parceria com a Universidade Estadual de Goiás, que estão oferecendo oficinas nas praças públicas, ensinando as pessoas carentes e as pessoas de terceira idade aí a utilizar a internet nos tablets, nos notebooks e até mesmo nos aparelhos celulares, porque nós sabemos que Anápolis é uma cidade premiada, que tem um acesso digital nas praças, mas é preciso que as pessoas saibam manusear esse instrumento, essa ferramenta tão importante que é a internet para as nossas vidas. Então, está sendo oferecida aí nas praças de forma totalmente gratuita, e nós queremos parabenizar o secretário Fabrício e toda a equipe da Secretaria de Ciência e Tecnologia por mais essa brilhante iniciativa à nossa sociedade. Então, fica a todos os advogados da cidade de Anápolis, do nosso estado, do nosso país, os nossos cumprimentos, e que Deus abençoe e capacite cada um dentro da lida forense. Muito obrigada, senhor presidente.
Parabéns, professora Geli, pelo seu dia. Hamilton Filho, Jean Carlos, Maurão. E os demais advogados que nos assistem e os que nos ouvem.
Eu sou advogada também, viu? Mas eu parabenizo os advogados.
Eu parabenizei a senhora em primeiro lugar, foi a primeira a ser parabenizada. Temos também Carlos Alberto, Arunã. Parabéns a todos pelo seu dia. Nós tínhamos dito, mas como só tem mais um inscrito, vamos aproveitar. Agora, os demais, se houver mais inscrições pela ordem, aí sim passaremos a leitura, discussão e votação dos requerimentos e projetos encaminhados a essa casa. Com a palavra, então, pela ordem, vereador Gleim Martins.
Obrigado, senhor presidente. Eu vou usar pela ordem
para discutir a fala do vereador Vespa, que ele não tive condição de ter uma parte, porque 10 minutos é muito pouco. Eu concordo com o vereador Vespa, a região dele, eu estive lá esses dias, eu vi lá um problema, vereador Vespa, naquela praça, próxima à sua residência. Estive lá, até como falei com Vossa Excelência, no momento que eu estava lá, pastor Márcio Silvestre, deu um vento, subiu um canudo de fumar, de poeira, nos comércios locais, é de dar dó. É uma região ali que pouca coisa se faz. E em relação à fala dele, essa questão dessa ciumeira, é muito complicado o que nós estamos passando. Quando entramos aqui no início da nossa legislatura, estava meio acalorada ainda a questão política, a gente ficava sendo boicotado com muitas ações. Entramos aqui motivados, bem motivados para trabalhar, levando os requerimentos, buscando as demandas, e às vezes não era contemplado devido a alguns secretários, alguns diretores que estão lá, que é ligado a um candidato, é ligado a um vereador, ou foi candidato a vereador. E na época, eu cheguei até o Gomide, expus para ele que nós estávamos sendo com dificuldade. Ele falou, não, aqui nós apertamos a chave de fenda. Aqui os nossos secretariados não tem nada disso. Eu gostaria de dizer, Vossa Excelência, vereador Vespa, concordo com Vossa Excelência, três amigos meus que têm me ajudado, têm contribuído no nosso mandato, chegou em mim dizendo que foi procurado por A, B e C, que são candidatos, são secretários, são diretores, estão diretamente nas secretarias, fazendo trabalho, e nós não acontecemos coisas. Nós vemos situações que é da cidade, é da demanda da cidade, e às vezes, porque é um pedido de um vereador, não acontece porque ele é candidato a vereador, ele é político, é ligado a algum político, ele está lá indicado por alguém, ele tem que prestar contas para aquela pessoa que foi indicado, enquanto nós estamos aqui para trabalhar, presidente. Nós estamos trabalhando, nós vereadores estamos aqui trabalhando, nós não estamos preocupados com outras coisas, nós estamos levando as demandas, estamos aqui porque fomos sabatinados pelas urnas, fomos eleitos pelo voto popular, direto, e estamos aqui trabalhando. E pessoas que conseguiu, que não foram eleitos, e conseguiu um encaixe na prefeitura, indicado por algum vereador, ligado a algum vereador, não atende os vereadores porque são os pedidos nossos. Um tapa-buraco, uma lâmpada, um poste, veja bem, a iluminação aumentou, a iluminação tanto. Na Nova Alexandrina, ali próximo à Baixada de Mosvalência, falta um poste lá, pastor Márcio Silvestre. Falta um poste. Estou sendo questionado nas redes sociais, porque estive lá, colocamos a proteção na ponte e falta um poste. Até hoje não foi colocado. E as pessoas nos cobram, porque foi aumentada a taxa de iluminação pública e às vezes a gente não consegue. Isso, vereador Vespa, está acontecendo, não é só com Vossa Excelência, não. Acho que quase todos os vereadores aqui está acontecendo isso. Então é preciso o prefeito rever essa situação, porque eles estão prejudicando, é o prefeito. É o prefeito, esse secretariado, essas pessoas que têm cargos políticos, que têm intenção politicamente, está atrapalhando o prefeito. A cidade não está andando mais devido a essas pessoas que estão atrapalhando essa questão. Então, nós temos que rever, o prefeito tem que rever a situação. Está sendo muito, muito ruim e difícil administrar dessa forma. Devolvo a palavra, presidente.
Na sequência da ordem do dia, solicito ao vereador Ederson Lopes que faça a leitura...
Projeto em primeira votação, que de autoria do vereador Sargento Pereira, cadê ele? Projeto de autoria do vereador Sargento Pereira Júnior, em primeira votação, que considera de utilidade pública municipal a Associação de Proteção Ambiental e Social, a Associação de Proteção Ambiental e Social. As comissões, senhor presidente, de Constituição e Justiça, Finanças e Orçamento foram favoráveis à aprovação do projeto.
Com pareceres favoráveis das comissões, o projeto está em discussão.
Discutindo, presidente.
Na discussão, o autor do projeto, vereador Sargento Pereira Júnior.
Presidente, é com muita alegria e satisfação estar propondo esse título de utilidade pública para o Grupo de Proteção Ambiental, GPA. GPA é um grupo que foi fundado em 2013. Nesse intervalo tem vários serviços prestados no nosso município. para citar algum deles, todo evento que tem na cidade, o grupo de proteção ambiental está presente. Vou citar, Circuito Anapolino, de corrida de rua, estava presente. No último evento, Esporte na Brasil, no domingo, quem estava presente? O grupo de proteção ambiental. Então, são pessoas ilibadas, são pessoas realmente que têm um compromisso de trabalhar para a comunidade. E digo, voluntariamente, eu acredito que com esse título de utilidade pública é o momento oportuno para que o nosso município possa valorizá-los, porque tem feito um trabalho há muito tempo no nosso município e precisa ser valorizado. São apenas hoje, em média, de 38 pessoas, 40 pessoas. E o que me deixou mais feliz com esse grupo de proteção ambiental é que eles não preocupam com quantidade, e sim com qualidade. Para a pessoa entrar nesse grupo, passa por uma peneira, passa por um treinamento, passa todo um treinamento para ver se a pessoa enquadra para estar realmente vestindo a camisa do grupo de proteção ambiental. Tenho vários amigos, tenho o Emerson, tenho o Paulo, o Figueiredo, inúmeros colegas aí que fazem parte do grupo de proteção ambiental, que valoriza muito o grupo e a nossa cidade. Então é com muita alegria, muita satisfação que a gente tem a honra de estar prestando, dando esse título de utilidade pública da nossa cidade. Eu gostaria que todos os pares pudessem estar acompanhando o vereador Sargento Pereira e a Comissão de Constituição e Justiça e a Comissão de Finanças também para estar aprovando essa lei, porque vai ser de grande valia. O Grupo de Proteção Ambiental também faz um trabalho com a parceria com a Polícia Rodoviária Federal. Sempre que tem algum evento de grande porte, e eles os convidam, e eles lá estão. Então, isso aí é motivo de alegria, porque valoriza a nossa cidade, faz um trabalho também social muito importante, final de ano distribui cestas básicas, brinquedos, e realmente está integrado na nossa cidade, merece realmente todo o nosso apoio e todo o nosso reconhecimento. Então é só isso, presidente, devolvo a palavra e muito obrigado.
Obrigado, vereador Sérgio Pereira. Projeto em discussão. Em votação, os contrários se manifestem, aprovado. Palavra do secretário.
Votação de requerimentos. Requerimento do vereador Gleimo Martins, que requer a gerência de iluminação, solicitando que seja estendida a rede elétrica, colocação de um poste na rua JM23, bairro Jardim Miguel, bairro Jamil Miguel, primeira etapa. Requerimento do vereador Jackson Charles, que requer a CMTT, solicitando implantação de uma rotatória na Rua das Seringueiras, quadra 1, lote 1, residencial Tangará. Fotos em anexo. Requerimento do vereador Alfredo Landim, que requer à Secretaria Municipal de Infraestrutura que seja realizado estudo para serviço de asfaltamento de 70 metros na Avenida Araguaia com a Rio das Antas, na Vila Operária. Requerimento do vereador Alfredo Landim, que requer a CELG para que seja realizado estudo para a colocação de dois postes, um na Avenida Araguaia e outro na Rua das Antas, na Vila Operária. Requerimento do vereador Gleimo Martins, que requer a CMTT, implantação de um redutor de velocidade na Avenida das Rosas, bairro Alexandrina. Requerimento do vereador Alfredo Landim, que requer a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, reforma do Centro Comunitário do bairro Jardim Tesouro. Requerimento do vereador Hamilton Filho, que requer a Secretaria Municipal de Obras, tapa-buraco na Rua Cristal, esquina com a Rua Radial, bairro Itamaraty. Requerimento do vereador Hamilton Filho, que requer a Secretaria Municipal de Obras, serviço de tapa-buraco na Rua Marcel Roriz, Vila Jaiara. Requerimento da vereadora professora Geli, que requer a Secretaria Municipal do Meio Ambiente, limpeza da calçada na Escola João Amélio da Silva, situada na Avenida Alvorada, com a Rua 10. Requerimento da vereadora professora Geli, que requer a Secretaria Municipal de Educação, reforma e construção da quadra poliesportiva da Escola Municipal Raimunda de Oliveira Passos. Requerimento do vereador Eli Rosa, que requer a CMTT, faixa de pedestre e sinalização de pare na Rua Assis, Brasil, frente ao Colégio Senador Lourenço Dias, bairro das Bandeiras. Requerimento do vereador Eli Rosa, que requer a Secretaria de Obras, tapa-buraco na Rua PB3, Parque Brasília, segunda etapa. Requerimento da vereadora professora Geli, que requer a Secretaria Municipal de Obras, tapa-buraco em toda a extensão da Rua N18, Cidade de Jardim.
Requerimento do vereador Paulo de Lima, que requer a Saneago, serviço de implantação de rede de águas pluviais em todo o bairro Morumbi. Requerimento da vereadora professora Geli, que requer a Secretaria Municipal de Educação, colocação de forro em 5 salas da Escola Municipal Professora Francisca Miguel, no Jardim das Oliveiras. Requerimento da vereadora professora Geli, que requer a Secretaria Municipal, a CMTT, faixa de travessia de pedestre nas proximidades da Escola Municipal Professora Helena Leão. Requerimento da vereadora professora Geli, que requer a Secretaria Municipal de Educação, cobertura de pátio do CIMEI, Maura Helena Oliveira Simões, na Avenida Souzânia, Nova Vila. Requerimento da vereadora professora Geli, que requer à Secretaria Municipal de Educação reforma dos banheiros da Escola Municipal Realino José de Oliveira. Requerimento do vereador Sargento Alberto, eu ia falar professor, mas o senhor me ensina todos os dias, ao vereador Sargento Alberto, solicita a Secretaria de Obras cascalhamento e patrulhamento na Avenida Perimetral Oeste, bairro Anápolis City. Requerimento do vereador Sargento Alberto, requer a CMTT estudo de redutor de velocidade para redutor de velocidade na Rua 23, no bairro Chacras Americanas, proximidade do Clube do AAB. Requerimento do vereador Sargento Alberto, requer a CMTT solicitação de redutor de velocidade ao longo das avenidas Comercial Brasil, no bairro de Lourdes. Requerimento do vereador Sargento Alberto, que requer a Secretaria Municipal do Meio Ambiente, serviço de roçagem na Rua Cerejeiras, Jardim Alvorada. Requerimento do vereador Sargento Alberto, que requer a Secretaria Municipal de Obras, serviço de tapa-buraco na Avenida Patriarca, Jardim Palmares. Requerimento do vereador Sargento Alberto, que requer a Secretaria Municipal de Obras, tapa-buraco na Avenida Bandeirantes, no bairro de Lourdes. Requerimento do vereador Sargento Alberto, que requer a Secretaria Municipal de Obras, tapa-buraco na Avenida Tocantins, bairro de Lourdes. Requerimento do vereador Jackson Charles, que requer a Secretaria Municipal de Obras, tapa-buraco nos seguintes endereços: Rua 118, Vila Formosa, terceira etapa, Rua 17A, Vila Formosa, primeira etapa. Fotos em anexo. Requerimento do vereador Ederson Lopes, que requer a Secretaria Municipal de Obras, calçada ao redor da Escola Municipal Professora Helena Leão, na Rua PB1, Parque Brasília. Requerimento do vereador Ederson Lopes, requer a Secretaria Municipal, a CMTT, faixa de pedestre na PB1, no Parque Brasília, nas imediações da Escola Professora Helena Leão. Requerimento do vereador Ederson Lopes, requer a CMTT, semáforo no cruzamento entre a PB1 e Avenida Comercial no Parque Brasília. Requerimento do vereador Ederson Lopes, requer a Secretaria Municipal de Obras, solicitando calçada na área pública da Avenida Comercial no Parque Brasília. Senhor presidente, são esses aí os requerimentos a serem votados ainda hoje.
Requerimentos em discussão.
Discutindo, senhor presidente.
Discutindo, vereador discutindo. Ederson Lopes.
Senhor presidente, tem dois requerimentos aqui, meu e da vereadora professora Geli, requerimentos os mesmos, com o mesmo teor, requerem faixa de pedestre na escola, na proximidade ali da escola Helena Leão. E o Alex Martins já atendeu nossa solicitação, foi feito ontem essa faixa de pedestre, ali inclusive agora vai ser colocada também a faixa, a placa sinalizando a faixa ali na proximidade da escola Helena Leão. Então, os requerimentos estão prejudicados, já foram atendidos, na verdade, e peço aí que sejam retirados aí, não necessidade de encaminhamento de ofício, senhor presidente. Requerimento meu e da vereadora professora Geli.
Serão retirados. Os requerimentos continuam em discussão.
Discutindo, presidente.
Na discussão, sargento Alberto.
Presidente, nós temos aí essa demanda de requerimentos, a gente vê todo dia acontecer aqui, é para uma falta de competência do secretário nos mandar a resposta, onde está acontecendo. Está aí, duplicidade, requerimento, tanta coisa lá acontecendo. Requerimentos aqui, se nós formos colocar no caminhão, dá para encher duas carretas bitrem aqui. É porque não acontece o trabalho, não somos informados. Nós precisamos só ter um pouquinho de respeito. Então, o requerimento encaminhado aí para o Bar de Luz, eu falo para o senhor, todo dia eu faço, de 3 em 3 meses, 180 dias. Né? Travessei de 180 dias. Então é repetitivo por causa disso. Não há uma resposta. Por isso que fica aqui essa demanda direto de vários requerimentos. Não significa que a administração está trabalhando, não. Mas justamente porque não tem informação. Muitas vezes até realiza um trabalho logo depois, mas não nos informa. E fica ruim isso aqui para nós. Está demonstrando talvez a incompetência por parte da administração? Não é. É falta justamente da adequação da administração nos informar. Aonde está previsto, o que está previsto não está. Igual tem vários pedidos ali para aquela região leste, mas muitas vezes outros companheiros também fazem, adequam, na verdade, detectam outra situação e realizam ali. E eu gosto disso, não há uma sequência de trabalho realizado nas regiões. Por isso esse gasto da prefeitura de deslocar um quantitativo de funcionários, depois retorna, não, vão lá de novo depois. É complicado, mas eu gostaria deixar esse requerimento, que provavelmente o bairro de Lourdes ali, que a gente tem passado constantemente nas avenidas, detectando essas medidas que devem ser tomadas, que os nossos secretários possam dar uma resposta. A resposta é fazer o trabalho. Devolvo a palavra.
Discutindo.
Requerimento sem discussão, vereador Jackson Charles.
Eu quero me atentar à discussão do requerimento que eu apresentei, senhor presidente, ao CMTT, solicitando uma rotatória na Rua das Seringueiras. A Rua da Seringueira fica ali entre o bairro Tangará e Tororó, com ligação ao setor sul e ao bairro São João também. É uma via onde recebe um fluxo de veículo muito grande, advindo da Rua 4, que liga a Vila Formosa a essa região, e que tem ocorrido vários acidentes nesse local, e que é perfeitamente cabível a implantação de uma rotatória nesse local para evitar os acidentes, porque é um local de grande declínio, onde a velocidade ela ultrapassa os limites exigidos pelo Código Nacional de Trânsito. Portanto, por esse motivo, eu estou solicitando ao CMTT a possibilidade de implantação dessa rotatória, que em muito irá contribuir com a redução de acidentes neste local. Eu ainda tenho um minuto e meio, mas eu quero aqui fazer justiça a alguns senadores, porque eu tenho recebido, senhor presidente, através do meu e-mail, talvez esteja precisando de alguns vereadores passar um e-mail para algumas secretarias. Eu posso aqui, eu tenho que ser justo. Eu recebi, inclusive, essa semana, vários e-mails informando e dando justificativa do secretário Leonardo e também do gerente Anselmo de alguns requerimentos solicitados e de serviços já feitos por aquela secretaria que eu solicitei para o residencial Ricardo, na rua Ricardo Ander, no residencial Ander, também na Vila Formosa, primeira, quarta etapa, segunda, Jardim América, Eldorado, São Sebastião também, foram feitos a recuperação do asfalto, está aqui o ofício deles, e também um requerimento que eu fiz solicitando tapa-buracos na Vila Jaiara, na Rua Iumas, e eu recebi aqui o ofício dizendo que o serviço foi executado. Vou, inclusive, pedir para a minha equipe dar uma retornada nesses locais para confirmar a veracidade desses ofícios, no sentido de que talvez é importante a gente fornecer via e-mail, talvez via e-mail a resposta chegue um pouco mais rápida. Eu tenho recebido via e-mail as respostas. Talvez isso possa facilitar a vida dos vereadores e a comunicação entre a secretaria e os vereadores. Devolvo a palavra.
Discutindo, senhor presidente.
Ainda na discussão dos requerimentos, vereador Alfredo Landim.
Senhor presidente, esse requerimento é um pedido dos moradores lá da Vila Operária, que é onde falta ali 70 metros de asfalto para fazer a ligação da Vila Operária com o Leblon. Então, o que está acontecendo? Ali, à noite, está faltando o asfalto e faltando a iluminação. À noite, ali é uma região afastada e que tem muitos problemas de furto, de assalto naquela região, por ser escuro e ser estrada e ser chão. Então, esse requerimento vem só para fazer um pedido para aquela comunidade e para aqueles moradores que moram ali naquela região que fizeram esse pedido para mim. Então, fica aí esse pedido para que a Secretaria Municipal de Infraestrutura dê uma olhada lá com carinho para ver se possa fazer esse benefício para aquela comunidade. Só isso, senhor presidente. Devolvo a palavra.
Os requerimentos ainda em discussão. Em votação, os contrários se manifestem. Aprovados. Na palavra, pela ordem, vereador Sargento Alberto.
Presidente, estou usando essa palavra porque eu não queria interromper um colega vereador Vespa no momento que usava a tribuna. A indignação dele procede sim. E a gente vê isso, eu vejo que ele expressa com sentimento de impotência, e a gente tem visto isso que é ruim. E eu estou dizendo aqui, desde ontem eu estou colocando, ontem, na verdade, estou colocando. Nós estamos desprestigiados. Nós não chegamos aqui, não foi nomeado mesmo, como ele disse. Houve uma eleição, fomos escolhidos por mais de 200 e tantos mil eleitores e não podemos passar aqui em branco. Nós temos aqui de fazer a nossa parte. E eu, vereador, que citou anterior aqui, eu não tenho que facilitar nada para secretário, não. Eles têm que fazer o papel deles. Eles têm que informar. Se eu encaminho um documento, tem que passar um trâmite aqui, eles então que procuram a maneira de não dar essa resposta. Certo? Porque eles, os secretários, muitas vezes não dando essa oportunidade de a gente receber informação ou as demandas, ele nos deixa com livre arbítrio aqui, na verdade, uma livre palavra de falar. E de dizer que o prefeito não está também trabalhando, então. Porque a cobrança lá em cima de nós, ah, mas o prefeito, o que anda fazendo? Eles não citam o nome do secretário, não. O vereador, você pertence aqui, o que está faltando? Você não está fazendo nada. Então é o seguinte, eu digo, não é o secretário que vai pagar esse preço, não. Somos nós e o prefeito. E eu não, como disse o vereador usando a tribuna, eu não vou segurar cabra para o camarada dar mamada, não. Porque para uns aqui, até boi dá leite. E para outros, nem vaca dá. Porque tem uns aqui que tem acesso fácil. Bate na porta, eu nem tenho. Tem a chave das portas lá. E eu não estou lá reclamar, ou bater na porta e pedir mendigar, não. E eu vou mudar o tom, com todo respeito, vou mudar o tom. Porque é a única forma. Certo? Saímos para a eleição, buscando confiança, batendo na porta, pedindo oportunidade. E isso foi nos dado. Agora, também estamos recebendo críticas, essas críticas estão sendo pesadas, e a gente muitas vezes tem de mudar até os nossos princípios. Tem de mudar por quê? Quem não mentia tem que começar a mentir, porque está difícil. Porque a gente falar a verdade aqui machuca alguém. Ah, mas você não podia ter feito isso. Mas alguém tem que pagar, eu não vou mudar meus princípios por isso, não. Perco a minha campanha futura, mas é o seguinte, vou ser verdadeiro. Certo? Se não está fazendo, o vereador não está tendo esse privilégio, o privilégio não, as suas condições de realizar os seus pedidos, eu vou repassar à frente. Se alguém não gosta da região leste, manifesta. O prefeito, lá não está sendo realizado, é o prefeito que vai receber a carga dele. E eu vou sair de casa em casa falando, que eu estou batendo na porta e conversando, encaminhando as documentações, os pedidos, porém nada tem acontecido. Então, prefeito, eu estou com o senhor até o momento que o senhor esteja conosco. O dia que o senhor abandonar o barco, eu também, pode ter certeza, estaremos fora dessa discussão, que é sadia até o momento, nessa Câmara Municipal. Devo a palavra.
Também na palavra pela ordem, com a devida concessão do líder do partido, vereador Vespa, vereador Mauro Severiano.
Eu também quero falar nessa discussão do vereador Alberto e do Vespa. Tem sim, isso eu tenho provas. Tem pessoas que já foram sabatinadas pelas urnas, hoje exercem cargo de confiança na prefeitura de Anápolis, estão fazendo política sim. É um direito que ele assiste, nós estamos num país livre, vereador Gê. Só porque não pode usar a Câmara para querer se eleger. Falar, ó, vereador não faz nada, deixa que eu faço. Isso eu estou cansado de ouvir. Inclusive está cheio de gente aí na prefeitura que já foram candidato, não teve sucesso nas urnas, e hoje é pré-candidato, é um direito que ele assiste, nós estamos num país livre, né? Mas chega lá e se faz corpo mole. Ó, pedido de vereador Mauro, Vespa, Gerry, Wenderson, Geli, e é por diante. Se é um requerimento que parte dessa casa, eles não estão nem aí. E quando eles fazem, eles falam ali na mediação, naqueles logradores públicos, na Avenida, o Rosário, falam, não foi vereador tal, foi eu que estou fazendo. Olha, estou cansado de saber disso. Vereador tem toda a razão. E aqui que a gente é o leão de chácara do prefeito, são nós que levamos as pancadas da vida, das rádios, do meio de comunicações. Então é isso. Agora, por outro lado, eu estou terminando. Data máxima da vênia. Vênia quer dizer, com todo respeito, vereadora Geli. Professora Geli, eu estava lá atendendo um telefone no meu gabinete, ouvi quando a senhora falou, parabenizando os advogados. Eu também quero parabenizar os advogados. Quero dizer para Vossa Excelência que eu considero um operador do direito. E estou preparado para ingressar em qualquer carreira jurídica deste país. Qualquer um que fez a OAB. Eu não pretendi fazer a OAB porque não me interessa pela idade e tal, era avançado. E eu já era funcionário público. Quero dizer para Vossa Excelência que eu sou pós-graduado em legislação previdenciária,
que tem muitos colegas nossos aí que eles não estão aptos. Eles podem ser criminalistas, respeito, né? Advogado de outra vara. Mas eu desafio hoje qualquer advogado da cidade de Anápolis que entenda mais de legislação previdenciária do que eu. Uma porque eu trabalhei na instituição e conheço muito bem ali a fundo. E tem muitos advogados que podem entender de direito criminalista, mas previdenciário, com todo o respeito que eu tenho pela ordem. Então, parabéns aos advogados, e considero um operador de direito, que eu passei pela faculdade, lógico que eu não fiz, porque eu falei, ah, deixa para lá. E estou preparado para ingressar em qualquer carreira jurídica desse país, com todo o respeito, respeitando a Vossa Excelência também, pelo seu trabalho brilhante que tem na faculdade. Hoje você é diretora, ou sei lá, faz parte do corpo jurídico da faculdade, que muito concentrada nessa cidade. Obrigado.
Direito à resposta aí, senhor presidente.
A citação não foi de forma...
Foi? Não, mas só para esclarecer...
Mas, de qualquer forma, concedo um minuto de direito.
Eu quero só esclarecer, sem nenhum demérito ao nobre colega, e também a todos os bacharéis, de forma nenhuma, respeito demais, tenho excelentes profissionais na faculdade, inclusive, que são bacharéis, pós-graduados, e alguns até mestres... Alguns até mestres e doutores em direito, e que não são advogados. Mas, quando mencionada aqui a nossa felicitação, é que hoje é o dia do advogado. E para ser advogado, não é a professora Geli que está falando, mas é a legislação que fala. Para ser advogado, precisa passar pela prova do OAB. Então, hoje é o dia do advogado. Então, as nossas felicitações, sim, a todos os advogados, sem nenhum descrédito aos bacharéis, a todos aqueles que trabalham aí e que têm todo o conhecimento, sem dúvida nenhuma. Como eu disse, eu tenho e já trabalhei com profissionais do direito que são doutores em ciência jurídica, doutores em direito, fizeram doutorado, mas não são advogados. Que não quiseram, obviamente, passar pela prova da Ordem dos Advogados do Brasil. Então, Mauro, sem nenhum demérito, né? Mas só para esclarecer que as minhas felicitações foi pelo dia do advogado e o dia do estudante. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Com a palavra, pela ordem, ainda, Sargento Pereira.
Obrigado, vereador, presidente. Eu quero estar fazendo uso da palavra pela ordem aqui para dar apoio para o nosso vereador Vespa. Acredito que a prioridade do gestor tem que ser os vereadores, porque os vereadores é o representante legítimo e direto da comunidade. Nós que estamos lá na ponta, levando a chicotada, levando o desabafo da comunidade e, obrigado, infelizmente... os secretários, às vezes, não são todos, né? Alguns secretários, eu vejo alguns secretários aí do município aí, não vou citar o nome, que eu não sei para que ele é secretário, porque toda vez que você pede alguma coisa para ele falar que tem que falar com o prefeito, uma coisa simples. Ah, secretário, eu estou precisando de tal coisa. Ele fala, tem que falar com o João. Eu falei, poxa, pelo amor de Deus, você receber como secretário para uma coisa simples, ter que falar com o João, não tem função de ser um secretário. Então, eu tenho vários secretários que eu tenho grande estima. O secretário Leonardo é uma pessoa que realmente a gente tem uma admiração muito grande por ele. César Donizete está fazendo um trabalho muito bom. E muitos outros. Mas tem uns aí que são perna de pau. Eu já falei para o prefeito, temos que substituir esse secretário perna de pau, porque o cara não tem atitude. Não faz a máquina funcionar. Já estamos num período difícil. Nós estamos aí com a recessão, falta de dinheiro. E ainda tem secretário que não põe o negócio para funcionar. Não tem agilidade. Então, nós temos que ter esses secretários aí que realmente estão embarreirando a vida dos vereadores, realmente não tem o cuidado como deveria ter com os vereadores, que possa ficar atento, porque não tem ninguém que tem mais legitimidade de pedir, de cobrar nessa cidade do que os vereadores. Também recebi muitas ligações ontem, após ao meio-dia, de vários colegas, recebi várias mensagens do WhatsApp, pelo Facebook, questionando o nosso trabalho. Todos nós sabemos, toda a Câmara Municipal sabe que desde 2013 nós estamos buscando, conversando com o secretário Ademir Marinho, para que seja implantado o esporte na Brasil. E neste último domingo, graças a Deus, foi atendido, pelo jeito não foi atendido o nosso pedido, não foi atendido o pedido da Câmara Municipal, porque em momento algum foi citado o nosso nome, nem de longe. Então, acredito que toda matéria que é discutida nessa Casa de Leis tem que ter o mérito dos vereadores, porque se fala muito na hora do discurso, da inauguração, que tem a parceria Câmara Municipal e Prefeitura. E na hora que tem alguma coisa que foi discutido, que foi cobrado por um vereador dessa casa, não cita o nome dele? O porquê isso? Então, gostaria de que todos os secretários tivessem essa sensibilidade. Toda a matéria que foi discutida aqui pelo vereador Edson Lopes, vereador Pedro Mariano, tudo que foi discutido aqui e que o prefeito tem a sensibilidade de fazer, que dê um mérito para o vereador. Porque todos nós sabemos quem é que faz o projeto. Não são os vereadores, que nossa função não é executivo, e sim o prefeito, mas que seja dado o mérito realmente a quem tem o mérito. É só isso, devolvo a palavra. Muito obrigado, presidente.
Sargento, essa casa sabe das suas atividades e nós entendemos que talvez não tenha sido exatamente nos moldes que o senhor solicitou, mas sabemos que grande parte do mérito é de Vossa Excelência, sem dúvida nenhuma. Agora, com a palavra ainda, pela ordem, vereador Gerry.
Senhor presidente, nobres pares, faço uso aqui desse momento pela ordem e quero dizer que essa casa, ela tem que ser respeitada pelo o executivo. Estão falando muito, nós estamos falando muito na questão dos requerimentos, que é moroso. Isso eu venho batendo nessa tecla já tem muito tempo. E nós temos realmente bons secretários, mas eu sou obrigado a dizer que tem alguns que realmente deixam muito a desejar. Nós estamos nessa legislatura e tal, não sabemos, o amanhã só Deus pertence. Nós não sabemos se estaremos aqui. Então esse mandato ele tem que ser redondo. E eu quero parabenizar todos os nobres colegas, porque a gente vê esse esforço. Agora, o que foi dito aqui é muito sério. Todos têm o direito, nós vivemos num país democrático, tem o direito de pleitear uma cadeira dessa aqui. Isso é natural, é natural. Agora, o que não pode, vereador Mauro, é o que Vossa Excelência acaba de dizer. Né? Por exemplo, se algum secretário, algum diretor tem essa pretensão, maravilha. Mas não venha fazer trampolim dessa casa. Nós estamos no mandato legítimo. Nós fomos realmente sabatinados pelas urnas. Então, esse mandato aqui, nós temos obrigação, essa casa de leis, de representar a sociedade em todos os temas, em todos os segmentos. Agora, não podemos aceitar que seja limitado a nossa autoridade aqui junto ao Poder Executivo. Porque quando nós levamos uma demanda até determinada secretaria, nós estamos levando um anseio do nosso povo anapolino. Se nós estamos ali pedindo um tapa-buraco, pedindo uma solução para um esgoto que está estourado, né? Se você chega numa secretaria, você está levando o anseio da população, você está levando a necessidade ali de resolver um problema. Então, não pode ser. Agora, eu quero fazer referência aqui a alguns secretários. Por exemplo, o doutor Luiz Carlos, na frente da Secretaria de Saúde, é um baita secretário. Leonardo é um baita secretário com toda a sua equipe. Né? Eu não tenho... como se diz, nesse momento, a reclamar do posicionamento dele. Só que o secretário tem vários comandados. Aí é que tem que ser feita a diferença. Tem que colocar os seus comandados para fazer o serviço que tem que ser feito. Né? E ali eu faço referência também a uma pessoa que sempre que a gente tem uma demanda, Eu sou bem atendido, que é lá na Secretaria de Obras, né, através do BIE e toda a equipe, né, da Secretaria de Obras. Muito obrigado, senhor presidente. Devolvo a palavra.
Também na palavra pela ordem, vereador Pedro Mariano.
Senhor presidente, boa tarde, bom dia, né, ainda, né? Eu quero fazer duas referências hoje. A atitude de dois vereadores muito bonita aqui foi do Pereira, sobre o projeto, ele falou que é a Câmara Municipal, muito bem, o Pereira não está aqui, mas... E a outra também do primeiro secretário, o pastor Éder. Muito bem, pastor. É, atitude que já foi prejudicado o requerimento de Vossa Excelência. Ele já disse, o senhor teve a humildade e a atitude, falou, já foi feito, já foi. O importante é que o serviço foi executado, não para fazer a tipo da politicagem. E eu volto aqui citar aqui, eu acho que a maioria de requerimento que entra nessa casa é direcionado à Secretaria de Infraestrutura, que é comandado aí por Leonardo. Então eu acho que ele tem que estar mais atento e ter resposta na altura, não é, Vespo? É, eu também acompanho o Vespo. Eu vou dar uma citação aqui, ô Vespo. Tem um determinado funcionário, muito amigo do Mourão, acho que ele nunca falou, mas ele é igual o Galvão Bueno. A gente não sabe nem o time torce, mas eu acho que ele é muito ligado ao Mourão, que ele é apaixonado do Mourão, que é o Tonhão da limpeza. Ele usa o carro dele, senhor presidente, usa o celular dele e ganhando lá embaixo. E tem determinado peso. E não, ele é como ele veste a camisa do Pedrinho, ele veste do Vespo, ele veste de Vossa Excelência, todos nós. Ele é apaixonado a trabalhar. Para que ele tenha aquela vontade. É uma coisa que a gente tem que reconhecer. Isso, Jé. Você pede ele atende. Qual é atende o Jé? Atende o Mourão. Porque ele é eleitor do Mourão, mas ele atendeu igual que você. Então é a pessoa que a gente tem que fazer a referência. Mas infelizmente, presidente, tem diretor aí que tem celular da prefeitura, cada prefeitura, e está fazendo política de si próprio e queimando essa Câmara Municipal. E eu estou buscando dados. Se tiver prova, eu vou trazer aqui. Fica queimando nós, vereador, que nós não resolvemos, nós está só no topo. E o Tonhão, ele já tem essa referência. Talvez esse cargo aí, diretor, limpeza, coisa, eu acho que devia estar nas mãos do Tonhão, que é funcionário, já foi diretor e tem competência, né, Maurão? E ele, eu acho que os outros podiam espelhar nele referente à Câmara Municipal, né, Pedrinho? Concorda? Quando a gente precisa de qualquer coisa, nós estamos aqui, já atendendo o gabinete, funcionário, aumento, tudo. Então, é isso, eu acompanho Vossa Excelência também, viu, Vespo? Eu sou seu parceiro e a gente tem sofrido muito com isso, viu, Pedrinho? Muitas coisas. E, então, eu acho que essa pessoa que quer fazer política, então renuncia o cargo e vai fazer o trabalho de campanha, que igual nós, nunca usou o cargo da prefeitura para promover ser eleito a vereador. Devolvo a palavra, presidente.
Muito bem, Pedro Mariano, mas o Galvão Bueno torce para o Flamengo, viu? Com a palavra pela ordem, vereador Jackson Charles.
Quero apenas complementar as falas dos vereadores que antecederam a minha fala e de forma mais direta ao vereador Gerry, quando ele diz do compromisso do secretário Leonardo em estar atendendo os pedidos dentro das suas possibilidades. Quando eu falei da questão do relacionamento, da proximidade e das facilidades que o vereador às vezes possa apresentar ao secretário, é exatamente para tentar dirimir e reduzir esse desencontro que às vezes acontece da informação. Me solidarizar ao vereador Vespa quando ele diz do sentimento de não estar sendo atendido. É muito ruim esse sentimento de não estar sendo atendido, vereador. E eu concordo com o senhor que é importante o senhor ter o respaldo. Mas é importante também o senhor, talvez, atentar a uma proximidade maior. O senhor mesmo disse que vai muito pouco na secretaria, né? E, às vezes, um simples operário da secretaria pode resolver um grande problema do senhor, que não depende do prefeito, que não depende do secretário. Eu quero dizer que, falo em alto e bom som, porque não é segredo, eu sinto isso, e já me falaram isso, dizem na prefeitura que eu não sou mais parceiro do prefeito. Inclusive, escutei isso do próprio secretário de parlamentar. Mas é equívoco da parte dele. Às vezes a gente até se exalta um pouco nas cobranças aqui, mas eu também
tem que ser justo. Eu talvez pela forma com que eu tenho trabalhado os meus requerimentos e meu relacionamento com este ou aquele funcionário, eu tenho recebido a resposta. Então, eu estou querendo contribuir com alguns colegas que estão sentindo dificuldade de obter as respostas. Né? Então, e de forma muito especial, o secretário Leonardo, eu tenho observado, não estou falando dos demais, estou falando do secretário Leonardo, eu tenho observado que ele tem atendido de forma muito carinhosa todos os vereadores, igual o secretário Luiz tem feito, da saúde. Né? Então, a gente tem que começar a separar o joio do trigo também. Né? Não podemos aqui colocar num balaio todos como se todos fossem iguais. Mas que talvez, vereador Vespa, a metodologia aplicada pelo seu gabinete pode facilitar isso. A sua presença maior na secretaria. Quando eu disse para o sargento Alberto, é importante ele passar um e-mail, ele disse que não quer facilitar. Não é por aí. Eu acho que o que a gente puder melhorar no relacionamento, eu acho que é melhor. Não é questão de... Agora, sem sombra de dúvidas, o vereador... Ele tem que ser respeitado, ele tem que ser atendido dentro da prerrogativa de vereador. E eu me solidarizo ao senhor, né? E se na minha humilde pessoa o senhor achar que posso contribuir, até para conversar com o secretário, que é secretário do PSB, eu tenho toda a disposição para ir com o senhor lá pedir uma atenção diferenciada, porque o senhor não está sendo atendido segundo o senhor menciona. Mas no caso do secretário Leonardo, eu tenho toda a disposição de acompanhar o senhor lá para ver se realmente está acontecendo alguma perseguição, se alguém está perseguindo o senhor, o que não é correto fazer com nenhum vereador dessa Casa de Leis, nem com o Jacques, nem com nenhum vereador. Acho que todos têm que ter o mesmo tratamento. Devolvo a palavra.
Sem mais escrito na palavra pela ordem, encerramos a ordem do dia e iniciamos as comunicações. Eu só gostaria de iniciar as comunicações reforçando mais uma vez que amanhã no grande expediente estaremos recebendo aqui a arquiteta Rafaela, que é diretora de gestão do plano diretor participativo, que assim foi denominado. Então, para dirimir as nossas dúvidas e já iniciar nossa participação mais efetiva nesse processo. Apesar que nós já vimos, participamos, o grande expediente vai haver. Vai depender de como vai ser o fluxo aqui de informações, se nós vamos pedir alguma parte, mas já deixei claro também que será o tempo destinado ao grande expediente, que são de 60 minutos. Ela pode usar 10, 15, 20 ou até os 60 minutos. Se o fizer, o grande expediente será encerrado sem a parte. Agora, se tiver espaço, teremos as partes normais, mas até o limite dos 60 minutos. Com a palavra ainda nas comunicações, vereador Mauro Severiano.
Presidente, é um tema novamente. Obrigado pelas palavras, vereador Geli, considerando o bacharel direito como membro da ordem. Mas eu quero dizer para a senhora que o exame da ordem tem 20 anos só. Antigamente não precisava. Eu acho isso ridículo, uma pessoa, um único curso, vereador Frei Bodaí, que passa 5, 6 anos na faculdade e ainda tem que fazer um exame pior do que as provas da faculdade. Isso é esdrúxulo, essa lei. Inclusive, tem uma lei lá no Congresso Nacional, quando eu falo que esse deputado está brincando com a população, está encravada lá, para acabar com isso, para acabar com esse negócio. Que tem advogado, com todo o respeito que eu tenho pela classe, não todos, hein? Não vamos gerar. Tem advogado aí que passou pela ordem, não sabe fazer nenhuma petição. Não sabe nem onde é o fórum. Isso que eu acho ridículo. E ele passou pela faculdade. E tem pessoas, crânio, cabeça pensante, que faz a prova do exame da ordem e não passa. Então, um curso que é reconhecido no Brasil todo pelo MEC, com todo respeito, adoro o direito, né? Eu, como se diz, sou um operador do direito, mas eu não preciso, né? Porque eu não precisei, nem tive intenção. Peguei uma faculdade para mim ter o direito e a liberdade de ver o que tinha no operador direito, igual você. Você para mim passou pela... Para que fazer essa ordem? Se o caboclo já passou pelo banco de faculdade. Mas o conhecimento interno... Agora, todo respeito, volto a frisar, que é uma grande profissão, admiro a todos, mas tem estudante cabeça pensante, que eu já tive até estagiário aqui. Melhor do que muitos que passaram pela ordem. Então é isso, fica aqui minhas palavras. Então, todo respeito e parabéns para o Dias do Advogado.
Comunicando, presidente.
Comunicando, vereador Vespa.
Presidente, eu quero agradecer ao vereador Jackson pelas palavras e esclarecer que quando eu disse nas minhas palavras, como foi dito pelos outros vereadores, tem vários secretários aí, gente boa. E quando eu me referi, eu vejo essa dificuldade, mas é segundo, terceiro escalão. Eu tenho que agradecer muito o Leonardo, assim que ele pegou a secretaria lá, ele marcou comigo, algumas duas vezes não deu certo, mas depois me ligou, a gente andou na região toda, eu passei tudo isso aí que foi nomeado para ele, e logicamente que ele como secretário, ele indica, transfere a gente para outras pessoas. Então quando eu tenho esse sentimento, eu estou me referindo a determinadas outras pessoas. Quando Vossa Excelência diz que tem que ficar mais próximo, a questão é o seguinte, eu acho que todos aqui têm essa dificuldade. Nós sabemos que o secretário tem as suas obrigações, o prefeito tem as suas obrigações, e nós também temos. Então, um exemplo claro, o Polo Centro, lá na Avenida Servidor Público, em 2012, foram lá retirar um monte de terra, diz que ia fazer asfalto lá. O asfalto até hoje não chegou. Aí, na época da chuva, inundando lá, esbarrancando as fossas, eu fui e falei com o Leonardo, ele me encaminhou lá para não sei como chama aquele setor, ali de trás do batalhão. Fala com o fulano lá, o ciclano, para ele colocar o cascalho lá para você. Isso não acontece. Aí aquela história, aí você tem que voltar no secretário. O secretário tem obrigações, não é toda hora que ele pode te atender. Então o que eu estou querendo dizer é que tem que parar com essa ciumeira, e o secretário, o prefeito falou para o secretário falou para o outro, e a coisa acontecer. Porque se a gente ficar o tempo todo, como eu disse, como aconteceu num campo lá no Giovanni Braga, o prefeito me deu a liberdade, falou assim, você vai almoçar e passa aqui todo dia. O campo saiu, mas quer dizer, está tomando meu tempo e tomando o tempo do prefeito. Agora, se para colocar dois caminhões de cascalho numa rua, eu tiver que ficar voltando no secretário toda hora, não aconteceu, ficar dedurando os outros, eu acho que não precisa disso. Quando eu fiz essa reclamação, é nesse sentido. Acho que fica bom para o prefeito, para nós vereadores, para todos os outros secretários, para não ficar nesse vai e volta. Ó, não aconteceu não, o cara lá não me atendeu. Então foi nesse sentido. Mas eu agradeço o Leonardo, todas essas demandas que eu falei, o Leonardo já andou comigo, já viu as demandas e já determinou. Só que os terceiros dele lá, o segundo, não fizeram nada até hoje. É nesse sentido. Obrigado.
Também nas comunicações, vereador Jean.
Obrigado, vereador. Presidente Lisier. Não, eu, pegando um pouco aí a continuidade das comunicações do vereador Vespa e das discussões, ontem eu fiz aqui um pronunciamento e eu fui um tanto quanto crítico em relação ao Alex, a pessoa da direção do CMTT. Isso não quer dizer que eu não reconheça o trabalho que foi feito durante esses 2 anos e 8 meses pela CMTT. Aliás, até pelas expectativas que a gente conhece e a capacidade do Alex, é que muitas vezes eu mesmo, particularmente, cobro muito. E eu reconheço isso. E reconheço também que fui muitas vezes atendido. Agora, o que eu falei ontem, vereador Vespa, e às vezes magoou, e não era a minha intenção, é que certas coisas não têm a complexidade que se colocam. Não há necessidade de envolver, às vezes, 2, 3 secretários para determinados assuntos. São pequenas intervenções, coisas muito mais importantes, que demandam aí sim a dedicação e a capacidade dos dirigentes e administradores da prefeitura. Essas sim devem ser o foco maior. Porque às vezes se perde muito tempo com pequenas situações, como Vossa Excelência acabou de narrar aí, questão de 2 caminhões de terra, de cascalho. E o que a gente coloca, não é que nós queremos rebaixar a conduta e o trabalho de quem quer que seja na administração, não. É porque quando eu faço votos, que especialmente do meu amigo Alex, quando ele estiver do lado de cá, se Deus assim o permitir como vereador, vai ver que a cobrança é muito maior que a cobrança que eles sofrem. Aliás, nós somos às vezes até hostilizados, porque falam assim, vocês não conseguem sequer uma lombada, né? Vocês não têm força. Mas não é bem assim, e nós sabemos que tem uma dificuldade. Agora, o que eu sou contra é criar, além das dificuldades naturais, mais burocratização. Vamos facilitar, em vez de dificultar. Isso eu estou falando geral. Eu estou citando aqui, fiz referência à CMTT, porque eu fiquei sabendo realmente que ficar contrariado
e não é a minha intenção. E isso não quer dizer que eu não reconheço o trabalho que foi feito. E também reconheço que muitos dos trabalhos foram em virtude dos meus requerimentos. O que eu penso é que certas coisas, que perde-se muito tempo, burocratiza demais, e coisa muito mais relevante, fica às vezes em segundo plano. Então, assim, o que nós queremos é que eles reconheçam que nós estamos, às vezes, cobrando porque somos cobrados, e muito mais, às vezes, permanentemente. Não é mesmo, vereador Gé? E eu, outro dia, passando ali, vereador Gé, me lembrei de sua intensa batalha em relação ao canteiro central da Ramon de Carlos Queiroz, lá da, do Carlos Silva, né, no Jardim América. E eu ainda falei, professor, o Gé está sem preto e até hoje nada. É difícil. Nós sabemos a limitação da administração, mas nós sabemos que muita coisa é possível que se faça com maior celeridade, com mais rapidez. E também só aproveitar, encerrando aí a palavra, presidente, para cumprimentar todos os advogados da comarca de Anápolis e do estado de Goiás. Nós sabemos que é uma importante profissão e muitas vezes também incompreendida, militar entre o desejo e a particularidade de cada cliente e o entendimento da justiça e, sobretudo, a dificuldade de tramitação dos processos abarrotados aí nos tribunais do estado de Goiás. É difícil também. E o advogado fica aí entre essa cobrança também do seu cliente e a capacidade de trabalho aí também do Tribunal de Justiça. Mas, certamente, é uma das mais brilhantes profissões e que muito contribui para o crescimento da sociedade. Devolvo a palavra. Obrigado.
Paulo de Lima.
Presidente, colegas vereadores, população em geral, primeiramente, eu acho que a maioria dos vereadores tem razão, igual o Jean reclamou, sempre o Jean reclama muito do atendimento do secretário, mas é porque a demanda é muito grande. Então, mas tem, o Vespa tem sempre ido à nossa tribuna, não tão muito às vezes, mas sempre quando ele vai, ele sempre reclama, né, da prestação do nosso secretário, que às vezes deseja muito, principalmente na região do nosso querido Vespa, que ele é muito cobrado. A gente que mora naquela região, igual o Pedrinho, que tem o comércio dele, né, Pedrinho? Sempre em contato com as pessoas lá no estádio, a gente senta junto lá no Zeca, e a gente, as pessoas, aproxima de mim e dele, às vezes, cobrando, muitas das vezes. Então, às vezes, o secretário não entende isso aí, que a gente é cobrado. A gente tem que cobrar de quem? A população, o Ederson, cobra de nós cobramos do secretário e do nosso prefeito. É a nossa... Porque as pessoas pagam o imposto, têm o dinheiro para fazer o serviço. Às vezes a demanda é muito grande, a cidade cresce, né, no volume muito grande, né, a cidade de Anápolis principalmente, ela cresce muito rápido, então as coisas, os problemas vão surgindo. Né. Uma cidade antiga tem problemas diversos a ser resolvido na cidade. Então a gente queria só pedir paciência a todos vocês, vereadores, e continue cobrando, que é a nossa obrigação como vereador é cobrando. E 24 horas sempre cobrando, porque não tem outra solução. E também dar um abraço a todos os advogados, né, eu sou bacharel em Direito, mas ainda não tive o prazer de fazer a prova para ser da OAB. Mas naquela época da Geli não tinha prova, né, ela já foi direto. Então, eu queria só dar os parabéns para a Geli e muitos outros vereadores, não tinha muitos vereadores igual a Geli e outros que não precisaram fazer o curso. Eu quero dizer que a Geli, não, com certeza, ela passaria tranquilamente ali. Com certeza, senhoria, mas todos os vereadores, o nosso querido Mauro Severiano reclamou muito, e eu não tenho nada a reclamar, eu acho que tem que ter a prova sim, tem que fazer a prova, tem que mostrar conhecimento. Parabéns a Geli e parabéns a todos os nossos advogados aqui da Câmara Municipal. Obrigado a todos.
Tinha que ter dado parabéns para o Mauro, ia evitar essa polêmica toda. Só a título de informação, hoje 20 vereadores usaram a palavra, obviamente alguns mais de uma vez, mas 20 vereadores tiveram a oportunidade de fazer uso da palavra, isso excluindo a discussão dos projetos e requerimentos. Só para informação de vossas senhorias. Ainda nas comunicações, vereador Jerry Cabreireiro.
Senhor presidente, parabéns. Eu acho que essa casa está bastante, como se diz... eficiente, né? 20 vereadores usando a palavra, porque nós temos argumento suficiente, né, para fazer uso, né, desses momentos que é nos reservado. Né? Agora, eu quero aqui registrar, senhor presidente, e a toda a população anapolina, que No dia da assinatura da ordem de serviço, lá do Parque da Jaiara, Parque da Riboleira, eu parabenizei o prefeito, toda a equipe, né, pela iniciativa, né, de criar, da criação daquele parque. É muito importante para a nossa cidade. E na oportunidade, eu cobrei novamente que se faça. É uma obra que não demanda valor muito alto, que é a questão da Avenida Raimundo Carlos Costa e Silva, que é tão cobrada. E ele foi sensível e falou: Gerry, logo, logo nós vamos estar resolvendo os problemas também daquela região. E certamente a Avenida Raimundo Carlos Costa e Silva será revitalizada e nós teremos um imenso prazer de ir lá inaugurar essa obra tão esperada. Eu quero aqui, senhor presidente, dizer que é uma profissão, né, bastante importante, né, que é a profissão aí, né, dos advogados, né, do nosso país. Eu quero parabenizar todos os advogados. Na minha adolescência, eu não tive oportunidade de fazer um curso, né, mas sempre imaginava que se eu fosse fazer um curso superior, teria que ser na área de direito. E graças a Deus hoje eu estou tendo essa felicidade de estar numa faculdade, né, na faculdade Fibra, fazendo, né, um curso, né, que é um curso de direito. Quero parabenizar a vereadora Geli, que é uma professora e merece todo o nosso respeito, todo o nosso carinho. É profundamente conhecedora, tanto é que é uma mestre, né? Ela leva o seu conhecimento, né, para os seus alunos, e isso tem que ser levado em consideração. Então é na pessoa da vereadora Geli que eu parabenizo todos os advogados da nossa cidade. Sem mais para o momento, devolvo a palavra ao senhor presidente.
Sem mais escrito nas comunicações e sem mais nada a tratar, sob a proteção de Deus, declaro encerrada a presente sessão e fica marcada outra para amanhã no mesmo horário e local.